obrigado. Nós continuamos inaugurando nos dois campi. O terceiro e último informe da reitoria, também é um motivo de muito orgulho. Nosso aluno Felipe Wu, ele conquistou na madrugada de sábado a medalha de ouro no tiro esportivo para o Brasil no Campeonato Mundial de Tiro. Esse é um campeonato realizado na Tailândia, em Bangkok. O Felipe está lá, estava lá, não sei se agora já está na viagem de volta. Então, nós tivemos aluno da UFBC competindo como os melhores atiradores do mundo na Tailândia e conquistando a medalha de ouro. Então, a reitoria sugere uma moção de parabéns do CONCEP para esse aluno. Pedi para a Secretaria-Geral fazer uma minuta. E enquanto a minuta está sendo projetado, eu lembro que, em parte, essa ida dele para a Tailândia e para outras competições, ela foi possibilitada pela resolução 180 desse conselho do CONCEP, desculpa, que estabeleceu critérios, prazos mais elásticos, critérios especiais para aplicação de provas, por exemplo, para o aluno que é atleta de alto rendimento. São alunos que merecem um apoio especial, essa resolução CONCEP 180, e acho que, como o caso do Felipe Wu mostra, esse tipo de tratamento excepcional é muito bem fundamentado. Como é uma resolução desse conselho que reconheceu genericamente a figura do atleta de alto desempenho na UFBC, acho que cabe também esse conselho agora emitir uma moção de congratulações para nosso aluno Felipe Wu.
Boa tarde a todos. Então, a moção de congratulações, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP, da Fundação Universidade Federal da ABC, UFABC, em sua segunda sessão ordinária, realizada no dia 8 de março de 2016, congratula o Felipe Wu pela conquista da medalha de ouro na Copa do Mundo de Tiro Esportivo, no último dia 5. Esse resultado confirma o destaque internacional do atleta, motivo de muito orgulho para o UFABC. Segunda sessão ordinária, 8 de março de 2016.
Pergunto se algum conselheiro gostaria de se manifestar com relação ao conteúdo dessa moção. Conselheira Denise. Só o
microfone aqui, professor. Professor, eu só complementaria o dissente, Felipe, para dar o contexto.
Muito bem. Peço à Secretaria-Geral que insira essa palavra. Mais alguém gostaria de se manifestar? Não? Então eu vou colocar em votação a aprovação dessa moção de congratulações. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovada por unanimidade a moção de congratulações para o aluno Felipe Wu. Não temos mais informações da reitoria, então passamos para as informações dos conselheiros. Professor Luciano.
Primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de dar um informe sobre uma questão da Prograde, em que, desde da última aprovação do calendário acadêmico, a gente fez aqui no Conselho uma separação entre o calendário acadêmico da universidade e o que a gente teria o calendário de procedimentos administrativos acadêmicos da graduação, em que aparecem todas as informações sobre as datas dos eventos associados à graduação. Uma coisa que ocorreu é que, com a mudança da nossa resolução de matrícula, a nova data de cancelamento de disciplina passou a ser até o final da terceira semana do quadrimestre. Contudo, o que a gente percebeu é que alguns alunos ainda estavam guardando a informação anterior de que era até a quarta semana. Um dos motivos de a gente fazer essa troca, entre outros, é que na quarta semana a gente restabelece o sistema para a entrada dos conceitos de recuperação. Certo? Como vocês sabem, nessa semana os professores vão inserir as informações sobre a recuperação do quadrimestre anterior. E por isso tinha um problema do sistema, porque a gente não conseguiria fazer as duas coisas ao mesmo tempo no CI. Como a gente vê que é um momento de transição entre regras do CONCEP e para com certeza não haver nenhum tipo de prejuízo aos estudantes, a gente considerou adequado para esse primeiro quadrimestre, que é o momento de transição, a gente reabrir o momento de cancelamento de disciplinas no período de 14 de março até o dia 20 de março. Que é, ou seja, assim que terminar o período de entrada de conceitos de recuperação dos estudantes, o sistema vai ser reaberto para os alunos poderem fazer o seu cancelamento caso necessário. A gente entendeu por bem isso para que nenhum aluno seja prejudicado. Mas a gente gostaria de deixar claro que o calendário de procedimentos administrativos acadêmicos já está no ar desde o ano passado e essas datas devem ser observadas pelos estudantes. E a partir do segundo quadrimestre, com o seguimento da resolução e a validade da resolução CONCEP 201, o cancelamento de disciplinas passa a ser até a terceira semana do quadrimestre. Ok, obrigado.
Obrigado, professor Luciano. A próxima inscrita é a conselheira Cristina, hoje muito bem acompanhada.
Hoje eu vim com meu filho por uma necessidade concreta. Eu não tive com quem deixá-lo, eu não tenho marido, eu crio sozinho, minha mãe estava trabalhando. E nesse momento eu me senti muito solidária à causa das mulheres da comunidade UFABC, que não tem creche. Nós docentes ainda temos auxílio, mas as alunas não. E eu acho que essa é uma necessidade concreta que no Dia das Mulheres a gente precisa falar. Obrigada.
Obrigado, conselheira Cristina. Lembrar que nós solicitamos as duas prefeituras, a de Santo André e a São Bernardo, vários modelos, várias vezes apoiam na construção ou até na cogestão de creches. Oferecemos a ajuda da UFBC na gestão de creches municipais em troca de vagas e exploramos vários modelos. Por enquanto, a resposta das prefeituras deixou a desejar, mas eu prometo que continuamos na luta. A próxima inscrita é a conselheira Marina Beppo.
Boa tarde. Eu gostaria de passar a palavra para a Deonete.
Boa tarde a todos. Eu estou aqui para falar em nome de um aluno que não vai chegar a tempo, mas é uma questão que eu acho que atinge a universidade como um todo. E, pelo meu conhecimento, são 8 alunos especificamente do curso de graduação, de curso específico. Então, vocês vão me dar licença, mas eu vou talvez me prolongar um pouco, porque eu tenho que contar uma história. Em setembro de 12, o CONCEP aprova a resolução 140, que diz respeito à criação dos cursos pós-BI. Tá? Em abril de 13, o CONCEP aprova as matrizes a matriz nova da engenharia, que todo mundo conhece como matriz 2013, e diz, CONSEX, põe para andar, operacionalize. Em julho de 2013, o CONSEX se reúne e diz, 2 anos para integralizar o curso pela matriz de 2010, e, coordenadores de curso, façam uma portaria com os dispositivos transitórios, as disposições transitórias. 3 cursos fazem dentro de 60 dias, que caiu dentro do segundo quadrimestre. 2 cursos fazem no terceiro quadrimestre e 3 cursos fazem no primeiro de 14. 3 datas para um único documento, tá? Primeiro, a questão da isonomia. A isonomia, nós temos um único documento, o Projeto Pedagógico das Engenharias, com 3 datas diferentes para sua validade, o aluno que queira colar grau, que queira integralizar pelo curso com a matriz 2010. São 3 datas diferentes. princípio da isonomia, Constituição, artigo 5º. Não tem maiores. Só que nós temos um segundo problema que é muito mais grave. Além de você ter essa questão de data, nós temos uma portaria 140 que não foi cumprida, porque os dispositivos transitórios têm que estar dentro dos projetos e não portaria após. E você tem, em três datas, três cursos terminaram, terminou no segundo quadrimestre, dois cursos terminaram no terceiro e três cursos terminam agora no primeiro com a matriz 2010. Por que que eu vim falar isso em nome desse aluno que não vai chegar e vou falar em nome desses, dos alunos da universidade? São questões administrativas. O problema é da universidade. Se vai acontecer e como vai acontecer, é decidido em um conselho? É decidido através de uma portaria? É administrativo, os alunos não têm nada. A forma de influência em questões administrativas é diferente. Esses alunos, especificamente, esses 8 alunos têm. Um deles tem só um TG, um deles tem uma obrigatória e 2 opções, um deles tem 2 opções, e especificamente um dos cursos tem 20 créditos a mais de opção limitada para a matriz de 2013. Estou falando isso porque 20 créditos para um aluno que está terminando o curso é 1 ano. As disciplinas são ofertadas com opção? São. Isso a gente vê lá na Prograde de noite, que são ofertados mesmo. Só que um aluno que está em final de curso, ele vai começar a pensar o que ele não fez. Então, o que eu peço, creio que é o CONCEP, por isso que eu venho em forma de aviso, para o CONCEP decidir o que vai fazer. Se vale a portaria 140 e as engenharias vão até o primeiro desse ano, ou se, porque não dá para deixar cada coordenador decidir, porque nós tivemos mudança de coordenação há pouco tempo, e os coordenadores estão um pouco onde estamos. Obrigada.
Obrigado, Dionete. Esse assunto não está na pauta para discutir, porém, diante da relevância das informações transmitidas e as preocupações pela Dionete, e eu peço ao diretor do SEX, que é o centro ao qual estão vinculados os cursos a que a Dionete se refere, caso o professor Aníbal queira, ele pode se manifestar com relação a essas informações.
Nós consideramos que a complementação dos cursos e o fechamento dos créditos pelos alunos é de fundamental importância. As coisas deveriam rolar da forma mais tranquila e transparente possível. A resolução, tudo o que aconteceu em 2013 foi antes da atual direção ter assumido o seu papel. Com certeza nós vamos olhar com carinho e cuidado todos esses detalhes. É verdade que muita coisa já está acontecendo. 2013 para cá temos um bom tempo. E muitas outras coisas foram feitas. A gente tem que tomar o cuidado para não invalidar atos que já foram resolvidos. Né? Nós temos uma especial sensibilidade para os alunos que ficam vários anos para completar os seus cursos, em vez de ser o normal. E achamos que são casos especiais e excepcionais que têm que ser tratados com toda atenção. Obrigado.
Obrigado, professor Nibão. Então, eu peço que a direção do SEX, se for necessário, no conselho do SEX, analise as informações da Dionet com relação a esses 8 alunos. E se não houver uma solução satisfatória, obviamente, esse assunto pode ser discutido em outros fóruns. Dionet, esse assunto não está em pauta, então, por favor.
É um aviso. O seguinte, quando o professor Aníbal assume, foi nessa transição entre 2 direções, inclusive o professor Aníbal é que edita as últimas portarias. Porque a coisa aconteceu, ele percebeu, vai e edita as últimas portarias.
Obrigado. Então, esperamos que esse assunto possa ser resolvido no âmbito do SEX. Não temos nesse momento mais inscritos, mais conselheiros. Ah, o professor Rony.
Alô. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Infelizmente, não são boas notícias que eu vou dar aqui. Talvez um pouco na contramão do otimismo do reitor quando ele abriu a reunião, eu pediria que a minha fala conste em ata. Por gentileza, eu já combinei com as meninas, depois eu vou mandar o texto para elas. Tá? Então, prezados conselheiros, eu gostaria de chamar a atenção de todos para três situações que podem comprometer o andamento dos nossos cursos de graduação. A primeira refere-se à não renovação da apólice de seguros que beneficia os discentes em estágio obrigatório, aí incluídos os alunos das licenciaturas. A ausência de apólice desrespeita a Lei 11.788 de 2008 e, na prática, impede que nossos alunos desenvolvam uma atividade obrigatória para a integralização de seu curso. Continuo. Como agravante para essa questão, temos problemas de infraestrutura para armazenagem de reagentes químicos nos laboratórios no bloco A. Mais especificamente, não existe exaustão no estoque. Aproximadamente metade desse estoque possui validade ultrapassada ou próximo a ser ultrapassada, o que aumenta potencialmente o risco de acidentes de grandes proporções. A terceira é decorrente da portaria 67 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que proíbe a locação de veículos. Na prática, essa medida não permite visitas de campo previstas nos planos de ensino de graduação para turmas com mais de 30 alunos, se for possível utilizar as duas vans da UFABC simultaneamente, ou mais de 15 alunos se apenas uma van estiver disponível. Poderíamos não ter sido alcançados por essa medida, caso a ata de registro de preços, que, segundo os dados internos, está pronta desde o ano passado, pudesse ter sido aprovada e ido para compras. Infelizmente, ela só foi para compras dia 1/3, que é o dia da publicação da referida medida do MPOG. Então, presidente, queria deixar claro que aqui não está se querendo encontrar culpados, pedir punições ou cobrar longas justificativas. O que se quer ver é uma ação efetiva e imediata da reitoria, antes que os prejuízos na formação de nossos alunos, que já são incalculáveis, continuem a se avolumar. Muito obrigado.
Obrigado, professor Rony. Com relação ao último dos três assuntos, eu tinha uma boa notícia. Assim que saiu essa portaria do MPOG, nossa Proretoria de Planejamento e de Administração entraram em contato com o próprio MPOG e com o MEC para verificar a aplicabilidade dessa portaria do MPOG à situação da UFPC. Nós ainda não temos a resposta definitiva, mas pelas informações que eu tenho, nosso contrato de aluguel dos ônibus foi assinado e o recurso foi empenhado. Então, ele não é atingido por essa portaria. Então, outras consequências dessa portaria ainda estão em análise, mas as portarias já estão há dias, na verdade, assim que foi publicada, em contato com o MPOG para ver se tem outras consequências. Mas aquela consequência mais grave que poderia ter, já conseguimos evitar. Com relação à questão do seguro e dos reagentes químicos, nos mesmos moldes da interferência anterior, eu também peço, apesar deste assunto não estar em pauta, mais uma vez reconhecendo a importância das informações, eu peço que o pró-reitor de graduação adjunto se manifeste com relação a essas duas informações remanescentes da fala do professor Rony.
Esse assunto foi levantado também na última CG, onde o professor Fernando Cássio, que é o coordenador do curso de licenciatura em Química, levantou um ponto especial em relação aos estágios para a licenciatura. Como a gente colocou O que aconteceu é que nós tínhamos um seguro até 2014. Em 2015, nós tivemos um problema devido a uma questão orçamentária. O valor que nós tínhamos, o montante, o seguro ele costumava ficar em torno de uns 60 mil reais. E quando a gente fez a cotação do seguro para 2015, ele foi acima de 300 mil reais. Então, um aumento de 5 vezes o valor. Naquele momento, a gente não tinha um orçamento para isso, para o seguro. A gente está, desde aquela época e ainda nesse ano a gente já começou, a gente está tentando construir, junto com as diferentes empresas de seguro, alguma forma de um contrato com a agência para que a gente possa cobrir da melhor forma os nossos estudantes. Uma coisa que a gente deve colocar aqui também é que, em princípio, esse seguro deveria ser de responsabilidade da contratante, mas o Estado coloca como que tem que ser a universidade. De qualquer modo, desde o início da UFABC, a gente sempre teve seguro e a universidade considera que é importante ter o seguro. A gente está agora só a questão realmente orçamentária. A gente tem um montante, a gente está tentando encontrar um produto mais adequado para isso. Só, Rony, para o segundo ponto, quanto à questão de resíduos, a gente tem tanto a comissão própria para isso, quanto o trabalho da Prograde, a gente está, sim, trabalhando para melhorar as condições dos laboratórios, não só a questão de almoxarifado, de guardar os produtos, mas de melhorar o fluxo geral de compras e de armazenamento e uso dos estoques que nós temos atualmente na UFABC. Tá? Então, isso é uma medida que a gente tem trabalhado nisso e a gente está recorrendo para ter uma melhoria das condições gerais de trabalho da graduação.
Obrigado, professor Luciano. O professor Rony pediu uma parte.
Um pequeno comentário, presidente, se me permite. Ao que pese que o fato de contratação de estágio por empresas privadas, entende-se da lei que é possível que a universidade cobre dos agentes contratantes que isso aconteça, que o seguro seja por parte dos contratantes, o mesmo não acontece no caso das licenciaturas, no caso que é o tema em voga. No caso das licenciaturas, não há contrato de estágio entre os alunos da nossa universidade e as escolas da rede estadual de ensino. Há um acordo entre a universidade e a Secretaria da Educação, pelo qual nós estamos comprometidos a arcar com esse seguro obrigatório. Então, nesse caso específico, que é o que eu estou destacando, não é possível essa questão. Não podemos transferir para o Estado esse ônus. É nosso ônus. É ônus da Universidade Federal do ABC.
Bem, então peço que a Prograde continue com as tentativas de renovação desse seguro. Com relação aos reagentes químicos, nós temos quantas? Acho que umas 5 ou 6 diferentes comissões na universidade, de segurança laboratorial, de resíduos, de... vou lembrar dos nomes de todos eles, a COGRE, que todos têm alguma responsabilidade com relação a essas questões. Nós organizamos essas diversas comissões no que nós chamamos o sistema de segurança da UFABC, que é um sistema que nós criamos aqui a partir do segundo semestre do ano passado, em que criamos uma forma dessas comissões trabalharem juntos para identificar eventuais lacunas e sobreposições. Esse sistema está funcionando. Então, a primeira instância para tratar dos apontamentos com relação a laboratórios no bloco B, professor Rony, são essas comissões. Eu tenho plena confiança, porque eu conheço os profissionais que trabalham lá, que eles conheçam essas condições e saibam resolver os problemas se houver problemas. Agora, vale a mesma coisa que eu disse com relação à situação anterior do SEX. Se o problema não foi resolvido nas instâncias anteriores, é perfeitamente legítimo trazer ele aqui para o CONCEP ou para outras instâncias superiores. Mas primeiro eu prefiro dar um voto de confiança aos nossos servidores técnicos administrativos dessa área, aos membros das comissões e, no caso do seguro, também a Prograde, que as áreas técnicas estão tomando as medidas apropriadas para resolver essas questões. Temos mais inscritos? Não? Conselheiro Henrique.
Boa tarde a todos. Eu vou passar a palavra para o Fábio. Bom, boa tarde a todos. O informe que eu tenho para fazer, esse informe já foi feito para a Prefeitura Universitária. É só, gostaria de deixar registrado nesse conselho, a péssima infraestrutura das salas 301 das três torres. Nos últimos dias, com o calor, está um cheiro insuportável de esgoto nas salas 301, porque elas ficam perto do banheiro. Os alunos se mobilizaram, contataram a Prefeitura Universitária. Eles falaram que vão fazer uma obra de infraestrutura para deslocamento dessa tubulação, porque tem cinastas de esgoto nas torres. E justamente a sala 301 traço 1 é a sala da ambiental, é um pouco irônico ter que vir fazer esse informe. Mas é só para deixar registrado, a Prefeitura Universitária já foi contatada, mas para deixar registrado aqui que as salas 301 estão insalubres.
Obrigado pela informação. Essa informação é nova, mas eu fico feliz em ouvir que a APU já está tomando as medidas. Se não houver sucesso, mais uma vez, por favor, avise a reitoria para tomarmos as medidas necessárias. Obviamente, nós não queremos essas condições em nenhuma das nossas salas de aula. Mais um informe dos conselheiros? Não? Então eu vou corrigir uma indelicadeza que eu cometi sem querer na minha primeira fala hoje. Eu parabenizei as conselheiras pelo Dia Internacional da Mulher porque estava olhando para frente. Mas eu tenho que olhar para os lados também. Então eu estendo meus parabéns aos as servidoras técnico-administrativas, às servidoras terceirizadas, não? E também a quem não é conselheira aqui. Peço desculpas pela delicadeza motivada pela limitação tipicamente masculina, aliás, não, da visão. Muito bem. Passamos então para a ordem do dia, cujo primeiro item é a ata da primeira sessão ordinária de 2016 deste Conselho. Alguém tem alguma correção, algum questionamento com relação a essa ata? Conselheira Itana.
Boa tarde. Eu, Soraya, na linha 107, acho que eu tinha comentado com você, que dá a finalização da aprovação da especialização. A gente tinha conversado com o professor Dácio. Eu queria que ficasse em ata a questão de que se for um edital público, o público-alvo vai estar no edital, e se não, no convênio, porque o demandante pode ser um convênio. A gente tinha falado isso e não ficou na ata, porque é uma sinopse mesmo. Qual parte? Tudo. Então, tá. Na linha 107, na discussão passada, a gente discutiu no final, que o público-alvo do curso estaria esclarecido, as características do curso estariam esclarecidas em edital público, caso o demandante fosse a UAB CAPES, ou estaria na minuta de convênio, caso fosse um outro demandante, que é uma alteração. Isso não está na ata e eu gostaria que tivesse isso na ata. Essa diferença, que quando o demandante não for a CAPES, vai estar no convênio, minuta de convênio, e quando for a CAPES, vai estar em edital público.
Obrigado, conselheira Itana. Secretaria-Geral pode fazer essa mudança? Muito bem. Mais alguma correção da ata? Não? Então eu vou colocar em votação a ata já incorporada à correção proposta pela professora Itana. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado como uma abstenção. Duas abstenções. Muito bem. Três abstenções. Mais uma? Fechamos em três. Aprovado com três abstenções. Passamos então para o segundo assunto da ordem do dia, que é a apreciação do plano de curso do doutorado em Ensino e História das Ciências e da Matemática. É um assunto oriundo da CPG, então eu passo inicialmente a palavra ao pró-reitor de pós-graduação, professor Gustavo Dapian.
Boa tarde a todos os conselheiros. Então, no dia de hoje nós vamos discutir, na verdade, duas propostas de cursos, o doutorado em ensino e história das ciências e da matemática e o mestrado em economia, certo? Esses cursos foram discutidos numa comissão criada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a CNPG, Comissão de Novos Programas de Pós-Graduação. Nessa comissão, há membros convidados para avaliar as propostas e membros que estão apresentando propostas. Essas propostas aqui foram bastante discutidas, foram otimizadas, digamos assim, foram ajustadas para chegarem ou para atenderem as demandas da CAPES, e nesse momento, então, chegam aqui ao CONCEP para aprovação do projeto pedagógico, certo? Essas propostas foram submetidas também ao Conselho Universitário, que precisa aprovar a criação dos cursos em si, certo? O primeiro curso que a gente vai discutir é o doutorado em ensino, então, nós já possuímos um curso de mestrado em ensino, é um curso que foi aberto em 2011, é um curso que já formou bastante gente, um dos cursos que mais formou alunos de pós-graduação, mais formou mestres aqui na UFABC, então, podemos dizer que é um programa bastante maduro e esperava-se, a gente sempre faz a demanda, a gestão faz a demanda para que os docentes busquem a criação do seu doutorado. Então, hoje o professor Marcelo Zanotello vem representando a coordenação, ele vem apresentar, então, para vocês essa proposta do doutorado em ensino, que já é uma proposta, como eu disse, bastante madura. Marcelo.
Alô? Boa tarde a todos, a todas. Então, vou fazer uma apresentação aqui, né, dos principais pontos, né, do projeto que foi encaminhado a todos, a respeito da criação do doutorado em ensino e história das ciências e matemática. Né. Então, pensando já, né, na aplicação dessa proposta para a CAPES, que deve ocorrer agora durante o mês de abril, essa proposta se insere no Colégio das Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar. A grande área da CAPES é a multidisciplinar e a área de avaliação é a ensino de ciências e matemática, que atualmente passou a se chamar ensino. Né? Houve uma mudança nessa área, a chamada área 46 da CAPES, recentemente. Nós já temos, então, as graduações na área, que seriam os cursos de licenciatura. Estamos propondo o doutorado, é uma proposta nova. Né? As instituições de ensino envolvidas, a UFABC, não se trata de nenhuma proposta de associação, e a coordenadora do programa seria a professora Márcia Helena Alvim. O curso ele teria uma grande área de concentração, que é ensino e história das ciências e matemática, e três linhas de pesquisa. A primeira delas, ensino e aprendizagem em ciências e matemática. Né? Há aí uma descrição sucinta dessa linha. A segunda linha, formação de professores de ciências e matemática. E a terceira linha, história das ciências e matemática e interfaces com a educação. Os objetivos do curso também estão colocados aí. Né? Nosso principal objetivo é desenvolver pesquisas e estudos acadêmicos nessas áreas do ensino e da história das ciências e matemática, visando a produção de conhecimentos, em uma perspectiva crítica, humanista e profunda das ciências, englobando desde a gênese desse conhecimento até sua veiculação nos espaços formais e informais. Né? E também contribuir, como todo curso de pós-graduação, né, para a formação de recursos humanos aí altamente qualificados, tanto para a docência no ensino superior, quanto para a realização de pesquisas nas áreas do programa. Então, os egressos, né, eles terão como perfil a capacidade de se inserir nos diversos níveis da educação, exercendo atividades de docência, mas queremos também que eles tenham a capacidade de desenvolver com autonomia projetos de pesquisa acerca das temáticas relevantes, né, para a área, interagindo, inclusive, com grupos de pesquisa nacionais e internacionais. Propomos, inicialmente, uma periodicidade de seleção que é anual. Os créditos em disciplinas e teses seguem o regimento geral da pós-graduação, então seriam 12 créditos em 72 créditos em disciplinas e em tese. E outros 12 créditos em atividades complementares que nós consideramos ser bastante importante para a formação desse estudante, como a participação em congressos, apresentação de trabalhos, né, e assim por diante. E um número de vagas por seleção igual a 15. Né? As disciplinas. No curso do doutorado, o estudante deverá integralizar 36 créditos em disciplinas obrigatórias e 36 créditos em disciplinas à escolha dele, totalizando os 72. E aí nós temos nesse quadro as disciplinas que seriam obrigatórias para a obtenção do título de doutor. Né? Então, três disciplinas, elas são obrigatórias para todas as linhas de pesquisa. Né? Docência no ensino superior, uma disciplina de seminários 2 e a disciplina de ensino e história das ciências e matemática. E depois nós temos mais um conjunto de três disciplinas que aí o estudante escolhe dependendo da linha de pesquisa à qual se vincula o seu projeto. Então, ali há disciplinas de metodologia de pesquisa e ensino, a de formação de professores e a de metodologia e historiografia das ciências. Então, essa seria uma disciplina obrigatória para cada linha. Tá? A constituição do corpo docente, né, nesse início do curso de doutorado. Nós fizemos um levantamento dentre os docentes que estão credenciados no atual curso de mestrado, né, no curso já existente, daqueles docentes que, nesse momento inicial, perfazem os requisitos da CAPES, principalmente com relação à produtividade. E aí, nós listamos, nesse momento inicial, 11 docentes aqui da UFABC que participariam como orientadores no curso do doutorado. A nossa expectativa é que, com o passar do tempo, os outros docentes também possam, gradativamente, se incorporando, né, como orientadores também no doutorado. Então, a proposta não é que todos os professores atualmente vinculados no mestrado sejam já orientadores de doutorado, mas há esse conjunto inicial. Né? Distribuídos aí pelas linhas de pesquisa, né, com a participação ou dedicação em outros programas, nós temos dois professores que atuam também no mestrado profissional em ensino de física e uma docente, a professora Natália, que também orienta no programa de evolução e diversidade. Tá? Com relação a orientações concluídas em andamento, né, nós fizemos esse levantamento, todos eles já têm aí orientações de mestrado concluídas. Uma docente, né, vai concluir a sua primeira orientação de mestrado agora em 2016 e alguns docentes já têm, inclusive, alguma experiência de orientação no doutorado, como colaboradores em outros programas. Ok? Listamos também as principais instituições com as quais esses docentes do corpo docente do doutorado realizam cooperações e intercâmbios. Né? Essa também é uma tela obrigatória do APCN. Né? A CAPES olha bastante essa questão das cooperações para o seu corpo docente. Então, nós temos aí universidades, tanto no Brasil quanto no exterior, com as quais os docentes têm interagido bastante nos últimos anos. Né? Fizemos também um levantamento a respeito dos projetos de pesquisa e de extensão que estão em andamento ou que foram finalizados no último quadriênio, de 2012 a 2015. Tá? Então, todos os docentes possuem projetos de pesquisa, muitos dos quais com financiamentos, né, de agências de fomento, e também projetos de extensão ou de inserção social, que é um quesito muito valorizado pela CAPES dentro da área 46, da área de ensino. Fizemos também a distribuição dos docentes pelas disciplinas do programa e, no final do ano passado, nós apresentamos aqui para este conselho uma reestruturação do programa do mestrado, né? E as disciplinas, elas são basicamente as mesmas. Nós já fizemos aquela reestruturação do mestrado pensando no programa, incluindo o curso de doutorado. E aí fizemos a distribuição dos docentes pelas disciplinas. Tá? Então, o programa como um todo vai ter aí 4 disciplinas. Olhando a produção científica, né, com o objetivo de posicionar essa proposta diante dos outros programas na área. Tá? Esse é um ponto importante que nós discutimos bastante na CNPG e na CPG, para poder dar um subsídio melhor para a proposta. Né? Então foram contabilizadas a produção docente em artigos dos extratos A1 até C, livros, capítulos de livros e trabalhos completos em anais de congresso. São os tópicos principais aí que a área 46 considera na sua avaliação. E temos aí embaixo os totais, né, referentes a esses docentes. Os documentos que nós buscamos na CAPES, né, para subsidiar a proposta, basicamente são os seguintes. Né? Um documento de 2012, da área de ensino, com as orientações para os novos APCNs, né, onde coloca aí claramente, né, com relação ao corpo docente do doutorado, que cada membro deverá demonstrar experiência em orientação de mestrado e doutorado e apresentar nos últimos 5 anos pelo menos 3 produtos educacionais, que são basicamente essa relação aí. Né? Mas a gente percebe que os principais pontos para avaliação são ali os artigos publicados em revistas indexadas, os livros e os capítulos de livro e os trabalhos completos publicados em anais de congresso. Porque ele coloca, né, que para efeito de avaliação, eles vão considerar os produtos educacionais que passarem por essas instâncias aí de avaliação. Tá? E olhamos também o documento mais recente da área, que é do ano de 2013, né, referente à última trienal. E aí, nesse documento, também nós encontramos subsídios aí para os requisitos do corpo docente de doutorado. Tá? Não vou ler tudo aqui. Pode ir adiante, por favor. Mas ele coloca, basicamente, né, que o corpo docente deve ser constituído, no mínimo, por 10 professores, com um mínimo de 70% de docentes permanentes, né? A experiência do corpo docente permanente em orientação de trabalhos, né? Em estabelecer colaborações técnico-científicas e intercâmbios, e também, deve passar, né? Com relação à produção intelectual, esse documento ele coloca, né, que a produção docente qualificada com inserção nos extratos A1 a B3 deve ser contínua e bem distribuída entre os docentes do programa. E que eles vão olhar a produção contabilizada referente aos últimos 3 anos, mas vão olhar também os últimos 5 anos para melhor observar, né, a evolução do grupo. Tá? A produção intelectual na ficha de avaliação, né, ela tem um peso de 35% da nota do programa, e desses 35%, 50% se refere aí às publicações qualificadas do programa por docente permanente, né? Onde eles vão considerar a média da produção qualificada em periódicos, a média ponderada da produção expressa por meio de trabalhos publicados em anais de eventos, livros e capítulos de livros, e que essa produção não seja centralizada em veículos da própria instituição. Tá? Seriam, digamos, os 3 itens aí da avaliação nesse quesito. Okay? E aí ele coloca até um quantitativo, né? Que pelo menos os docentes têm que ter uma média aí superior a 1 artigo por ano. Esse é um número aí de referência para a área 46. E aí nós fizemos um comparativo, né, com relação a outros programas que estão avaliados nessa última trienal da CAPES. Tá? Então, aí com esse fundo alaranjado, são os programas avaliados com nota 4 e com fundo azul, os programas avaliados com nota 5. E nós fizemos, então, o cômputo, né, da produção de artigos, dos extratos A1 até C, livros, capítulos de livros, trabalhos completos, o número de docentes e a média, né, de artigos A1 a B3 por docente. Quando nós inserimos a UFABC nessa tabela, para os docentes que estão, né, inicialmente incorporando essa proposta do doutorado, nós teríamos ali uma média de artigos A1 a B3 por docente igual a 5,1. Isso nos coloca entre os programas nota 4 e nota 5. Então, é um indicador bastante forte para nós de que o corpo docente atingiu aí uma maturidade em termos da produção intelectual que torna essa proposta bastante exequível. Tá? Quanto à infraestrutura, né, nós temos aí já um laboratório interdisciplinar de pesquisa e ensino que funciona no subsolo do Bloco A e também há um projeto de expansão com mais um laboratório nas futuras instalações do Bloco L. Tá? Ok? Então, basicamente, esses são os tópicos principais que compõem o documento, né, que todos receberam, e que já foi pensado com uma estrutura de tópicos que se refere ao APCN da CAPES. Então, eu agradeço a atenção, estou aberto aí às questões.
Obrigado, professor Marcelo. Inicialmente, eu pergunto ao pró-reitor de pós-graduação se ele gostaria de complementar.
Muito brevemente, reitor, só lembrando que esse assunto ele foi tratado na CPG, foi aprovado na CPG, então, segundo as normas, ele entra direto na ordem do dia dessa reunião por conta dessa pré-aprovação na comissão de pós-graduação.
Obrigado. Então, o assunto está em discussão. Nós já temos um inscrito, dois. Vamos formar blocos de três. Bom, então, o primeiro inscrito é o professor Rony.
Boa tarde a todos novamente. Marcelo, parabéns. Eu queria deixar o informe de que esse projeto também foi apreciado pelo Conselho do CCNH recentemente, onde ele recebeu o apoio de todos os conselheiros e, de fato, foi feito. O único questionamento que foi feito foi: esse não é aquele curso que a gente sugeriu que já tivesse criado o doutorado quando o mestrado foi solicitado? Sim. E aí foi esclarecido que sim, esse curso era um curso que já na época da solicitação do mestrado acadêmico, o Conselho do CCNH sugeriu que fosse solicitado também o doutorado. Os demandantes acharam que, por uma questão da política da área, eles deveriam aguardar um pouco para que o corpo docente ficasse mais maduro e vários dos docentes que ali estavam ainda não tinham experiência na orientação, para que eles tivessem esse tempo e o corpo ficasse maduro. Fica muito claro pelos dados apresentados pelo professor Marcelo e pelos comentários do professor Gustavo, que é o curso nosso que mais aprovou mestres, né, que mais titulou mestres, que esse curso está perfeitamente maduro para ser aprovado a nível de doutorado, e essa foi a recomendação expressa do Conselho do CCNH. Né? Então, mais do que isso, só queria fazer um comentário. Haverá aumento desse laboratório do subsolo, já foi aprovado pelo Conselho do CCNH, com a incorporação de mais duas salas ao laboratório de 120 metros quadrados aqui no subsolo do Bloco A. Tá? E é isso. Obrigado, presidente.
Conselheira Denise.
Boa tarde. Parabéns ao professor Marcelo e a toda a equipe pela proposta do curso. A minha pergunta é mais uma curiosidade com relação à interligação do curso em mestrado e nível de doutorado. Se o aluno que já fez o mestrado, e houve uma alteração, né, na proposta, que antes incluía filosofia, agora não inclui mais, se ele vai poder contar créditos já feitos no mestrado para o doutorado, já que há várias disciplinas compartilhadas. E também se vai ser permitido o doutorado direto, né, que em várias instituições já existe isso para os alunos que se formarem em licenciatura.
Conselheira Luciana.
Boa tarde a todos e a todas. Olá, Marcelo, parabéns. Adorei a proposta, li ontem com bastante vagar. Eu só queria deixar registrado aqui o meu pesar, digamos assim, porque a filosofia, a epistemologia acabou, por motivos que a gente já conversou, está tudo certo, se distanciando.
E como eu ajudei na época a criar o doutorado na PUC de São Paulo, lá se manteve uma disciplina, embora fosse um programa de história da ciência, em que a epistemologia, de alguma maneira, ela tivesse presente. Felizmente, aqui na casa, os alunos podem fazer disciplinas de outros programas. Então, eu acho interessante a gente manter contato às coordenações do ensino e da filosofia para que os alunos possam continuar, eventualmente, cursando as disciplinas da epistemologia, por exemplo. Tá bom?
Bom, isso fecha o primeiro bloco de três. Então, a palavra volta para a área demandante.
Bom, respondendo à colocação do professor Rony, né, até para a gente retomar um pouco a história, a memória, eu acho que isso é importante para a universidade. Na época da proposição do curso de mestrado, realmente havia esse dilema. Ele foi criado num contexto em que já haviam professores da área de ensino de ciências, de história da ciência e de filosofia e epistemologia, que precisavam de um nicho, digamos, né, para desenvolver suas pesquisas e realizar as orientações. E o documento da CAPES na área 46, ele é muito claro, que para você pedir o doutorado, você precisa comprovar uma experiência de orientação de mestrado. E na época, nós tínhamos docentes recém-doutores que sequer ainda tinham publicado os seus doutorados. Né? Nós tínhamos docentes que naquela época tinham uma publicação zero. E o nosso dilema foi, o que nós fazemos? Vamos mandar para a CAPES todo mundo? Vamos pré-selecionar os docentes? Então, a nossa escolha na ocasião, inclusive ouvindo bastante a professora Adelaide, que ajudou muito na elaboração do APCN do mestrado naquela época, foi: vamos colocar todos os docentes como orientadores do mestrado, até para que eles possam ter as experiências de orientação e, consequentemente, aumentar a produtividade, mas não vamos pedir o doutorado por enquanto. Então, a escolha foi essa. E acabou sendo uma escolha acertada, porque a CAPES aprovou o mestrado com todos os docentes. Então, todos foram incluídos como orientadores do mestrado. Né? Nós não fizemos o corte e a CAPES também não fez. Então, acho que houve esse entendimento na época de que, até para se ter uma boa produção, né, e para ter essa experiência, os docentes precisam orientar, pelo menos no mestrado. E agora, realmente, eu acho que chegou o momento da gente ter o doutorado também na área de ensino. Com relação à pergunta da professora Denise, né? Nós temos na reestruturação do mestrado, né, a saída dessa linha da filosofia e da epistemologia, mas nós temos uma matriz de equivalência das disciplinas, de tal forma que o aluno que já fez o mestrado conosco e for ingressar no doutorado, ele vai ter as convalidações. Ele não vai precisar fazer todos os 72 créditos em disciplinas, ele já aproveita o que ele fez no mestrado e integraliza o restante para o doutorado. Tá? Então, a gente fez, até tendo a modificação das disciplinas, né, essa convalidação entre as disciplinas novas e as antigas. Então, o aluno vai ter a sua convalidação. Né? A ideia é que ele faça o mestrado e aproveite todos os créditos do mestrado para o doutorado também. E há a possibilidade de ir direto para o doutorado. Né? Aí realmente depende muito do desempenho desse aluno, da maturidade do projeto de pesquisa que ele apresentar por ocasião do processo seletivo. Então, nós estamos abertos também a essa possibilidade. Né? E nós já tivemos vários estudantes que saíram aqui do nosso mestrado e foram fazer o doutorado em outras instituições, como USP, Unicamp, né? E levando, então, uma boa formação aqui do nosso mestrado. Tá? E, com relação à colocação da professora Luciana, né, nós estamos abertos, sim, a ter esse diálogo, né, com a filosofia, é uma área bastante afim também com o nosso programa. E nas nossas normas internas, o estudante pode cursar 20% dos créditos em disciplinas em outros programas, até mesmo em outras instituições. Então, abre-se aí a possibilidade para o aluno que tenha um projeto no qual ele precisa de um diálogo mais profícuo com a filosofia da ciência e a epistemologia, que ele possa cursar a disciplina no programa da filosofia. Nós não tínhamos como manter essa disciplina, porque aí íamos ter uma carência de docentes, né, com esse perfil para ministrar. Mas essa possibilidade ela é aberta, ela é real.
Obrigado, professor Marcelo. Vamos abrir para um segundo bloco de perguntas. Conselheiro Pedro.
Oi, não é só uma pergunta meio específica e meio esquisita. É, aqui na... Quando vocês colocam lá quais são as disciplinas obrigatórias, está lá seminário 2, em vez de seminário 1. Mas na lista das disciplinas está seminário 1.
É que seminário 1 é obrigatório para o mestrado.
Eu entendi isso, mas é que na lista da disciplina está só o seminário 1 dizendo que é obrigatória. É... Mas eu... E é para o mestrado? Quer dizer, seminário 1 é obrigatório? Se o cara fizer o doutorado direto, obviamente ele vai estar fazendo o seminário 1.
Vamos proceder por blocos. Penso que o professor Pedro termine a sua pergunta.
Só essa dúvida meio técnica aí para como é que...
Tá bom. Temos mais algum inscrito para o segundo bloco? Se não, a palavra volta para o professor Marcelo.
Então, o que nós pensamos foi, né, no mestrado... O estudante, ele tem como obrigatória seminários 1. E a ideia é que no doutorado ele faça uma segunda rodada de seminários, que seria os seminários 2. Tá? Então, o estudante que faz o nosso mestrado e já segue para o doutorado, é normal isso, né? Alguém que entrar eventualmente no doutorado, para o doutorado a disciplina obrigatória é seminários 2. Tá?
Na listagem das disciplinas, eu não encontrei os seminários 2, eu só encontrei os seminários 1.
Bom, talvez seja um erro meu. Posso verificar isso no documento.
Só dá uma...
Posso verificar isso no documento, mas a ideia é que, então, tenha duas rodadas, digamos, né, de seminários. Uma obrigatória no mestrado e, pelo menos, mais uma obrigatória no doutorado.
Isso pode ser um erro tipográfico, né? Isso pode ser um erro tipográfico, né?
Vamos verificar no documento. Tá.
Não temos mais inscritos nesse momento, então estamos na ordem do dia, então eu vou encaminhar para votar, condicionado à verificação desse detalhe apontado pelo professor Pedro. A área de manager vai verificar se há realmente uma inconsistência na nomenclatura seminário 1, seminário 2. Mas eu acredito que essa possível inconsistência, se houver, em nada impede a aprovação do projeto pedagógico, do plano do curso. Então, eu coloco em votação a aprovação do plano de curso de doutorado em Ensino e História das Ciências e da Matemática. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovada por unanimidade. Então, enviaremos mais um curso para a CAPES. Antes de avançar para o próximo assunto... Eu informo os conselheiros que me afastei por 5 minutos desta mesa para verificar a informação apresentada aqui pelo professor Roni com relação ao problema de segurança nos laboratórios químicos didáticos. Obviamente é um assunto dos mais graves, dos mais sérios. Então, resolvi verificar isso imediatamente. Consultamos via reitoria os servidores técnico-administrativos responsáveis por a segurança laboratorial, e eles informam que até a data de hoje não consta nenhuma reclamação, nenhum apontamento feito com relação à situação descrita pelo professor Roni. Então eu peço ao professor Roni que ele faça essa sua mesma fala aqui junto ao setor competente que deve dar os devidos encaminhamentos. Naturalmente.
Eu posso chamar a servidora técnica administrativa do CCNH, que participou de uma reunião de 3 horas, onde esse assunto foi discutido. Ela pode dar o testemunho dela ao CONCEP, se for o caso. Eu estou falando especificamente do depósito onde são guardados o material solvente. É por isso que a gente tem, posso dar até a informação mais clara, 47% dos reagentes estão vencidos, 11% devem vencer até o final desse ano. Eu não teria essa informação se alguém... Que participa da gestão do CCNH não tivesse participado de uma reunião onde isso foi claramente dito. Então, trata-se aqui do depósito onde é guardado, onde está guardado os reagentes e fica próximo ao laboratório didático aqui no bloco A. Tá claro?
Obrigado,
então,
obrigado,
eu posso pedir que a servidora técnica administrativa venha cá e enumere todas as pessoas que participaram da reunião. O senhor deseja isso?
Não vai ser necessário. Nós não
então,
questionamos...
Eu gostaria que o senhor reverificasse a informação com os técnicos de laboratório sobre isso, porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Se não for assim, a gente tem que abrir uma sindicância para descobrir porque alguém está faltando com a verdade para um conselho superior. E se sou eu peço que o senhor abra imediatamente essa sindicância.
Eu acho que nós não pedimos e esses extremos, nós não questionamos a veracidade, nem a importância, tanto que tomamos a medida de imediato de verificar.
Então, o senhor
apenas
não deve...
peço... que essas informações sejam apresentadas, podem ser apresentadas aqui no Conselho também, é um espaço para isso, mas que elas também sejam apresentadas junto às comissões de técnicos responsáveis para tratar desses assuntos. Porque não é o conceito que resolve isso, são as comissões de técnicos dessas áreas. Eles têm que ter essa informação e eles vão tomar as providências se houver necessidade.
Presidente.
O assunto vai para o CONCEP
Presidente.
Se houver uma falha nos setores, nas instâncias anteriores.
Presidente, eu peço desculpas, o senhor foi descortês agora nessa informação. Eu lamento isso, é minha opinião que o senhor foi descortês, o senhor pode não concordar comigo. O senhor foi descortês, nós vamos, eu vou pegar toda essa informação, vou deixar ela oficializada em termos de CI, vou encaminhar para o seu gabinete, vou pedir para a minha servidora que liste todas as pessoas que participaram da reunião para que o senhor possa averiguar a veracidade delas. Tá bom?
Eu acho que não há... Pode
eu
fazer
farei,
isso? Pode
eu
fazer
farei isso,
isso,
presidente.
Pode
eu
fazer
farei,
isso.
Eu farei isso porque eu considero que o que o senhor fez foi descortês.
Pode fazer isso.
Foi descortês. Não tem problema. Não,
conselheira,
eu vou
microfone,
fazer.
Por favor, para a conselheira Cristina.
Eu? Sou eu que vou fazer. Não tem problema.
Eu acho que são duas visões. Não precisa falar que foi descortês ou encobridar o assunto. Depois
tá bom.
A gente vai checar e entender melhor.
Eu respeito, tanto a opinião dela quanto a opinião do reitor e eu vou colocar claramente, não isso, eu vou colocar o conteúdo da reunião. Não essa questão em particular.
Ninguém questiona que pode ter havido essa reunião de 3 horas. A questão é, então, em forma de reunião, com quem, reunião em que momento. Nós temos comissões que devem tratar desse assunto, que têm seus procedimentos, que têm contatos, que têm interfaces, que têm toda uma rotina aprovada e funcionando para tratar desses casos. Eu não duvido em momento algum que as coisas podem ter sido faladas em alguma reunião com algumas pessoas. Ninguém duvida isso, porque ninguém tem como provar ou desprovar isso. A informação que temos é que na comissão de laboratórios didáticos não há registro dessas reclamações, então eu peço com toda delicadeza, cortesia, que essa reclamação seja feita no lugar adequado para que a universidade possa tomar as medidas adequadas. Passamos então ao próximo assunto da ordem do dia, que é a apreciação do plano do curso de mestrado em Economia. Inicialmente a palavra é de novo do pró-reitor de pós-graduação.
Muito bem. Esse curso, assim como o doutorado, ele foi pautado nos órgãos elencados anteriormente, certo? Esse, na verdade, é um curso que reúne esforços que vêm de duas frentes paralelas, certo? Há 2 anos atrás, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação fez uma prospecção em toda a comunidade universitária, avaliando quais cursos, em quais áreas haveria potencial para se criar um curso de pós-graduação e onde ainda não havia curso de pós-graduação. Então, nós analisamos a área de atuação de cada um dos docentes da UFABC e descobriu-se algo que os docentes já sabiam, que existia competência, existia massa crítica na área de economia e, então, seria interessante algum esforço no sentido de tentar viabilizar esse programa. Há 2 anos atrás, Depois você fala, Gabriel. Há 2 anos atrás, o professor Ramon, que então era coordenador do curso de economia, de graduação em economia, ele entrou na comissão de novos programas de pós-graduação, certo? O professor Ramon, na época, avaliou as possibilidades de criar um curso de economia e, na época, achou que não existia ainda condições de fazer uma proposta de um curso. Nesse ano, a professora Ana Fava, junto do professor Bruno, aqui, estão os dois aqui, participaram da CNPG e, juntos com a CNPG, nós construímos, ou o grupo construiu a proposta que, então, hoje é apresentada nesse colegiado, certo? Ao mesmo tempo, o grupo tinha uma intenção muito forte de criar um curso, é um grupo que está bastante engajado. É um grupo que está bastante engajado, bastante coeso, buscando a criação desse curso. Então, a gente viu que há massa crítica, há um curso de graduação, que é um dos cursos de graduação mais, é o curso de graduação pós-BI mais procurado da área de humanidades, até onde eu sei, certo? Então, sem dúvida, é do interesse institucional criar um programa de pós-graduação que permita a formação de estudantes em nível de pós-graduação e que permita também que os professores desenvolvam seus projetos de pesquisa junto com esses estudantes de pós-graduação, certo? Então, a proposta é que a professora Ana Fava faça a apresentação. Professora Gabriela.
Professora Maria Gabriela, podemos convenir as perguntas são feitas depois da apresentação da colega? Uma questão de ordem, essa pode ser feita. Sim.
Novamente, então, como os projetos não foram aprovados no Consex, um está na ordem do dia e o outro ainda está no expediente, eu gostaria de saber em que medida essa, essa retenção no Consex inviabiliza ou não a discussão do projeto aqui no Consep.
Obrigado, professora Maria Gabriela. Inicialmente, eu consulto o professor Dapian e o professor Aníbal se qual é o status desse projeto no Conselho do Sex.
Então, o entendimento da comissão de pós-graduação, ou vamos lá, a normativa para a criação de cursos de pós-graduação indica que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação precisa solicitar um parecer a um conselho de centro sobre propostas de cursos novos, certo? Esse parecer foi solicitado ao conselho do SEX, certo? Que não nos retornou essa resposta ainda. Note que os regimentos indicam que o Conselho dá um parecer, mas não tem competência deliberativa sobre a proposta, certo? Então, a CPG discutiu a proposta e encaminhou, foi votada essa proposta, e a CPG encaminhou essa proposta aos Conselhos Superiores, e é para cá que nós trazemos essa proposta, então, para ser discutida. Obviamente, compete a esse Conselho deliberar ou decidir se é pertinente essa discussão ou não. Apesar de que eu acho que a gente deveria escutar a professora Ana Fava para depois discutir a proposta, independente de qualquer coisa. Se for necessário, mantendo esse assunto na ordem do dia para o futuro.
O professor Aníbal gostaria de complementar?
Essa proposta foi apresentada na última reunião do Consex, em termos de expediente. Ela foi enviada para um relator para fazer uma avaliação dentro do protocolo que a gente segue no Consex. Deverá voltar na ordem do dia na próxima reunião, que deve ser no dia, por volta do dia 20 agora, acredito, né, na semana do dia 20. Aí poderemos encaminhar. Enquanto no expediente, ela não sofreu, vamos dizer, alterações, houve alguns comentários, houve alguns detalhes que estão na ata da reunião, e esse é o estágio. Teríamos condição de enviar, de devolver, com um relato e uma avaliação a partir da próxima reunião.
Obrigado, professor Aníbal. Eu peço à professora Ana Fava que inicie a sua apresentação. Nós vamos ouvir a apresentação da professora Ana Fava para sabermos sobre o que estamos falando e, em seguida, abrir para a discussão quando todas as preocupações podem ser manifestadas e, se for necessário, votadas. Acho que esse é o procedimento mais transparente e democrático. Professora Ana.
Boa tarde a todos. Muito prazer para aqueles que eu não conheço. Eu sou Ana Fava. E eu estou aqui para apresentar a proposta da pós-graduação em economia, um mestrado em economia, né? Eu queria dizer primeiro parabéns a todas nós pelo nosso dia. Me desculpa se hoje eu não estou o máximo da minha simpatia, mas infelizmente ontem nós perdemos uma aluna. E a gente ainda está muito emocionado com tudo isso. Desculpa. Bom. Voltando ao curso de mestrado em economia, o nosso curso é um curso de área, um curso disciplinar. Vai para a área da CAPES de economia, certo? Então, ele tem que seguir todas as especificidades, todas as recomendações da área de economia, para ele ser considerado pela área de economia. Inclusive, ser composto em grande parte por professores de economia. Então, nós temos um grande grupo de professores dentro do nosso bacharelado de ciências econômicas que está acreditando nessa proposta e acha necessário que nós tenhamos um mestrado em economia. E acha que tem, sim, uma sinergia muito grande com o nosso curso de graduação e vai possibilitar aos nossos professores desenvolver trabalhos, né, científicos nessa área. A princípio, não pode voltar um pouquinho, que eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre aquela transparência. A princípio, nós estamos pensando em ter no máximo 20 vagas para esse curso de mestrado. Tá? A área da economia tem uma associação, que é a Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia, chamada ANPEC, que além dela coordenar esses cursos, né, reger várias coisas desses cursos, ela também tem um encontro, né, nesse encontro tem várias premiações de artigos, premiações de teses de doutorados, e também premiações pelo BNDES de dissertações de mestrado, né? Então, onde esses alunos de mestrado que ganham esse prêmio são convidados a trabalhar no BNDES. Né? E o mais importante para nós, para o nosso curso hoje, é que essa associação ela faz um exame nacional de seleção dos alunos. Tá? Então, ela arca com esse curso, com esse custo de selecionar os alunos. Os alunos fazem uma prova em economia, que mostra a competência deles para cursar uma pós-graduação em economia. A vantagem para nós, além de não ter o custo de fazer a seleção, porque quem está envolvido com pós sabe como que é fazer a prova, selecionar, fazer as entrevistas, a vantagem também é que é no âmbito nacional. Então, ele chama para nós alunos de várias localidades do Brasil, né? Põe em evidência o programa. Então, nós vamos buscar, né, além de estar na área de economia, na CAPES, a gente vai buscar a associação com a Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia. Então, a gente já vem fazendo essa conversa, né, com os secretários executivos da ANPEC e também a gente já vem fazendo essa conversa, né, com a coordenadora de área da CAPES para estar alinhado. Né. Eles estiveram aqui no começo do ano passado conversando com a gente e eles estão apostando também no nosso programa. Pode passar, obrigada. Só para dizer assim, um pouco, também ressaltar um pouco do contexto da ANPEC, eu trouxe aqui alguns secretários e suas posições. O primeiro secretário foi o Paulo Roberto Haddad, que foi ministro da Fazenda, de 92 a 93. Nós tivemos também o João Sayad, né, que foi meu professor na USP, que foi ministro do Planejamento e também foi vice-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E o Otaviano Canudo, que teve duas passagens pelo Banco Mundial e atualmente encontra-se no Fundo Monetário Internacional. Todos eles foram secretários executivos da ANPEC. Então, é uma associação que representa realmente a categoria de economia. E o centro. Desculpa. Obrigada. Por que criar uma pós em economia? Eu acho que essa é a melhor resposta, porque nós temos uma demanda. Certo? Se vocês olharem esses números, o que, que esses números estão dizendo? Estão dizendo qual é o número de concluintes em cursos de economia, né? Quanto deles, quantas vagas nós temos oferecidas pela ANPEC de mestrado em economia, e qual é a razão, né, concluintes vagas. E a gente vê que na região do Grande ABC, no estado de São Paulo, a gente vê que essa razão é mais alta, né, tem uma demanda maior por curso de mestrado em economia, no município de São Paulo maior ainda, e a gente vê que aqui, a região do Grande ABC, está órfão de mestrados em economia. Então, essa é uma razão para nós, muito forte, de porque também, além de fortalecer o nosso curso de graduação e os nossos professores, também é uma demanda da região por um curso de mestrado em economia, mestrado acadêmico em economia. Como é que é essa estrutura do nosso curso? Né? Como eu disse para vocês, a área de concentração é economia, certo? E ele tem três linhas de pesquisa. A primeira linha de pesquisa é macroeconomia e finanças, que vai tratar de modelos e métodos em finanças, crescimento econômico e economia bancária. A segunda é microeconomia, economia social e inovação, que vai tratar de avaliação econômica de políticas públicas, inovação e tecnologia. A terceira é a história do pensamento econômico, que vai tratar de pensamento econômico, institucionalismo histórico e metodologia. Aqui a gente tem a estrutura de disciplinas do curso, né, com o número de créditos e como ela vai se distribuir ao longo desses dois anos. Né. Então, no primeiro quadrimestre, só voltando um pouquinho, o exame da ANPEC ele é feito geralmente em setembro. Então, a gente acredita que a gente vai conseguir selecionar esse aluno a tempo de começar no primeiro quadrimestre. Por isso que a gente já está começando no primeiro quadrimestre do ano. Certo? No primeiro quadrimestre, ele vai cursar as disciplinas que são requeridas pela área de economia. Então, se a gente mandar uma proposta para a área de economia que não tiver essas três disciplinas, microeconomia, macroeconomia e econometria, que preenche requerimento de métodos quantitativos, essa proposta volta. Ela tem que ter esses três cursos. Então, o que o aluno vai fazer no primeiro quadrimestre é fazer as matérias que são requerimento da área da CAPES, certo? Para que esse curso seja um curso na área de economia. No segundo quadrimestre, o aluno vai fazer uma matéria que chama pluralismo, que também é obrigatória, certo? Essa matéria, como vocês podem ver, a de macroeconomia está relacionada à linha 1, a de microeconomia está relacionada à linha 2 e a de pluralismo está relacionada à linha 3. Certo? Então, e a gente acredita que essa matéria de pluralismo é a matéria que dá a cara do nosso curso, né? De falar de diferentes visões econômicas. Né? Então, o problema econômico ele pode ser abordado por diferentes visões, e essa matéria de pluralismo é que vai mostrar, né, essas diferentes visões, passar por tudo isso. Tá? Então, é comum na área, né, nos outros centros, que o centro escolha uma matéria que dá a cara do curso. Né? Tem centro que escolhe economia brasileira, desenvolvimento econômico, economia agrícola. A nossa cara do curso é dado pluralismo. Certo? Depois, o aluno vai fazer matérias optativas. Tá, então, ele começa a primeira matéria optativa, vai ser feita no segundo quadrimestre, e a segunda no terceiro quadrimestre. Então, ele encerra o primeiro ano cobrindo as matérias obrigatórias e optativas. Depois, no segundo ano, ele vai fazer um seminário de tese, tá, onde ele vai começar a elaborar. Quer dizer, na verdade, ele começa a elaborar sua pesquisa nas matérias optativas, onde ele já começa lendo, né, a referência bibliográfica para a pesquisa que ele vai fazer e começa a ser orientado pelo professor a fazer essa pesquisa. Então, ele tem que buscar, na escolha da sua matéria optativa, aderência com o objeto de estudo da tese dele. E no seminário de tese, ele vai dar continuidade a esse estudo, mas formatando em forma de proposta para qualificação. Então, a gente espera que, ao final do primeiro quadrimestre, ele tenha já um projeto bem definido que possa ser levado para qualificação. E aí ele tem mais 2 quadrimestres para elaboração e defesa da dissertação. As matérias optativas que a gente tem são essas que estão listadas, né? Então, a gente tem um primeiro bloco, que são matérias optativas da linha de macroeconomia e finanças. Um segundo bloco, que são as matérias optativas da linha de microeconomia, economia social e da inovação. E no terceiro bloco, de história e pensamento econômico. E depois a gente tem uma de tópicos especiais em economia, que pode ser usada em qualquer das linhas. Para uma, de repente, vem um professor visitante ou algum professor já da pós que queira dar uma disciplina que não está listada aí e possa entrar nessa de tópicos especiais. Tá? Eu queria fazer um parênteses que a gente, na nossa ideia, nós vemos com muito bons olhos, né, a cooperação com outros cursos. Né? Então, inclusive, a gente tem aqui 2 matérias, que é Economia da Inovação e do Conhecimento e Gestão de Tecnologia e Inovação, que já estão no curso na pós de Ciências Humanas e Sociais, né? E uma que é da Agência de Inovação, Empreendedorismo, Gestão de Inovação e Propriedade Intelectual, né? Que é uma matéria transversal que pode ser oferecida em todas as pós e também vai entrar como listada na nossa lista de matérias que os alunos podem cursar. A gente também vê com bons olhos se os alunos quiserem cursar matérias que são de outros cursos, né, de pós-graduação, que tenham aderência à pesquisa que o aluno pretende, ao objeto de estudo do aluno na sua tese, na sua dissertação, desculpa. Aqui é a lista de professores permanentes, né? Como vocês podem ver, bom, eu não sei se vocês conhecem todos os professores do bacharelado em Ciências Econômicas, mas a maioria dos professores que estão listados aqui são do bacharelado de Ciências Econômicas, né? Estão credenciados ao bacharelado. A gente tem 2 professores que não são da Universidade Federal do ABC, né? Os outros todos estão credenciados ao bacharelado de Ciências Econômicas. Né? Nós temos aqui mais de 70% desse corpo permanente exclusivo, que também é um requerimento da área da economia. Né? Então, a gente está satisfazendo. A gente tem um pouquinho mais de 70% para ter um pouquinho de folga. Nós temos aqui 3 professores que não vão ser exclusivos, que é a professora Ana Patrícia, o professor Ramon e o professor Hierum. Né? A professora Ana Patrícia e o professor Ramon vão continuar também participando da pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais, e o Hierum vai continuar participando do planejamento território. Tá? E a gente tem 2 casos que... Um deles é o Bruno, né? Ele veio transferido da Federal de Minas Gerais e ele está lá na pós-graduação em Minas Gerais em Economia. Ele já tem experiência, já tem... ele deveria estar aqui. Né? Mas ele, quando o curso se iniciar, ele já muda. E o professor Politi, que está na pós em Ciências Humanas e Sociais, vai pedir o desligamento. A maioria dos professores tem formação em economia. Os que não têm especificamente em economia trabalham em áreas que são muito relacionadas à economia ou em temas que são de economia, e eles são menos de 30% do corpo docente, como requerido também pela área. Nós temos 3 professores que vão colaborar com o nosso programa, que vem trazer contribuições diversas. Um é o professor André Roncalha, que está na FECAP. O professor Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho, que está na PUC São Paulo, já foi coordenador do mestrado em economia da PUC. Hoje ele está no programa do Santiago Dantas de Relações Internacionais. E temos o professor Jefferson José da Conceição, que está na Universidade de São Caetano do Sul. Outro requerimento da área de economia é que o índice de produção dos docentes do programa seja próximo à média dos centros que são nota 3 na avaliação anterior. Tá? Então, aqui eu tenho em vermelho o índice de produção dos centros nota 3, tá? Na última avaliação. Em azul é a média desse índice de produção desses centros nota 3, e em verde é o nosso programa. Então, como vocês podem ver, nós estamos muito bem posicionados em relação aos programas, né, aos centros que foram ranqueados com nota 3. Então, a gente satisfaz esse requerimento de área. Esse aqui é o mesmo número, é o mesmo índice de produção, mas em comparação aos centros que foram recentemente aprovados, que foram aprovados no ano passado. Como vocês podem ver, a gente tem o primeiro, que é a Federal de Ouro Preto, o segundo, que é a Unifesp, né, de Osasco, e nós temos o nosso índice. Como vocês podem ver, nós estamos numa posição confortável em relação à aprovação e em relação a esse critério de índice de produção. Eu acho que eram as principais coisas que eu tinha a dizer sobre o curso, né? E a gente procurou, nesse trabalho que a gente teve com a Comissão de Novos Cursos de Pós-Graduação, aperfeiçoar, né, essa proposta. Vocês puderam ter a chance de ler a proposta. E nós também olhamos muito para o requerimento da área e a gente tentou, ao máximo, cumprir todos os requerimentos para que essa proposta seja realmente uma proposta vencedora na CAPES. Né? E a gente está contando que nós vamos ter, sim, muito sucesso. Obrigada.
Obrigado, professora Ana. Inicialmente, eu pergunto ao professor Dapian se ele gostaria de complementar.
Sim. Eu gostaria de enfatizar alguns pontos da fala da professora Ana. Trata-se de um curso disciplinado, ok? Apesar da UFABC focar na interdisciplinaridade, eu acho que a gente deve construir nosso conhecimento baseado em pilares disciplinares. Sem dúvida, esse é um pilar importante que a área de humanidades aqui da UFABC precisa, certo? E importante mostrar também que todos os índices de produção dos nossos docentes são é o que é avaliado pela CAPES efetivamente. Tem um outro microfone aí? Que é o que é avaliado pela CAPES para aprovação dos programas, ou é um fator muito importante nisso daí. Nós estamos acima de programas semelhantes de universidades federais que foram aprovados nessa última avaliação. Então, com respeito à produção, nós já estamos acima de programas que foram aprovados no ano passado, então eu diria que estamos relativamente tranquilos com relação a isso. Outro ponto importante, só retomando a questão que foi levantada antes, é que esse não é o último conselho por onde passa essa proposta, certo? Ainda há o conselho universitário após a aprovação, então a aprovação final é do conselho universitário, então ainda há tempo do parecer do conselho de centro do SEX ser avaliado pelos conselhos superiores antes da aprovação definitiva da proposta. Eu acho que a gente poderia avançar, mas fica a critério do CONCEP avaliar isso daí.
Obrigado, professor Gustavo. Então, o assunto está em discussão. Bom, primeiro inscrito o professor Edson.
Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a professora pela apresentação, pela proposta. Não tenho muitas condições de analisar tecnicamente a proposta, mas me parece que todos os cuidados, né, foram tomados, todos os requisitos necessários foram olhados com cuidado para garantir que a
propostas tenha bom êxito junto à CAPES e assim por diante. Eu falo agora como diretor de centro do CMCC e faço uma pergunta ao pró-reitor de pós-graduação e faço um comentário também em seguida. A pergunta é, há algum problema em termos de prazo para trâmite até a submissão do APCN, de modo que a gente necessite aprovar isto hoje no CONCEP? Gostaria de ter essa informação para que o Conselho pudesse decidir com mais tranquilidade. Porque me parece que considerar que o parecer do Conselho de Centro não é importante para o CONCEP decidir, me parece que não é bom. Né? Porque senão fica parecendo que é só um trâmite burocrático. E se for isso, se este Conselho entende que é isto mesmo, que é apenas mais uma etapa a ser cumprida, eu recomendo que a gente revise essa resolução que exige ou que recomenda passar pelo Conselho de Centro. Nós já passamos, já discutimos, não me lembro agora há quanto tempo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, um APCN, me parece que é da filosofia, e nós nos esbarramos com este mesmo problema, né? De não ter passado pelo Conselho do CCNH antes de ser processado aqui no CONCEP. Naquele momento, a decisão, se eu não estou enganado, é que nós esperamos o processamento no Conselho do CCNH. Então, assim, faço uma pergunta para a reitoria de pós-graduação em relação aos prazos, mas gostaria também de registrar, né, que, como diretor de centro e presidente de um conselho de centro, é extremamente desagradável imaginar que você vai processar algo cujo você vai dizer, ok, não, ok, olha, já passou lá no CONCEP, agora é apenas um forma. Imagino eu que não tenha sido essa a intenção quando você falou que não, mas é só uma etapa, não é deliberativo e assim por diante.
Obrigado, professor Edson. Conselheiro Aníbal.
Só para dar mais um pequeno esclarecimento no processo, no protocolo que nós temos que seguir, esse assunto em particular, novos cursos, graduação ou pós-graduação, no nosso regimento do CONSEX, nós não conseguimos passar para a ordem do dia. É necessário ter o processo com o relator. Tá, assim, não foi, inclusive tentamos isso, o conselho não, quer dizer, não foi um atraso por questões, foi simplesmente questão protocolar, tá, assim, caminho. Aí eu também gostaria de, na virada do próximo assunto, eu tenho um informe, que acabou ficando importante.
Por favor, anote. Registramos isso aqui. Não temos nesse momento mais inscritos, certamente teremos. Eu também gostaria de, com relação à fala do professor Edson, pontuar que há pouco tempo, alguns meses, nós revisamos o procedimento necessário para a criação de novos cursos de graduação. Isso foi revisado no Consuni. Eu acho que todos concordam que o novo procedimento é melhor que o anterior. Se ele é o melhor, ainda não sabemos, mas iniciamos, né? Então, nada impede, acho que pode ser um momento propício para fazermos uma análise parecida também, um procedimento utilizado para aprovação de cursos de pós-graduação, para definir mais claramente as atribuições de cada instância. Então, isso é uma sugestão que eu extraio da fala do professor Edson, sem autorização dele, mas acho que é algo que pode ser contemplado para melhorar os procedimentos. Muito bem. Temos mais inscritos nesse momento? Se não, eu devolvo. O professor Daniel.
Boa tarde a todos, a todos. Na verdade, vou repetir o que o senhor Edson falou de quando a gente avaliou a proposta do mestrado profissional em filosofia. E na ocasião eu disse algo, e é isso que eu queria repetir aqui, né? Lá houve um grande debate naquele momento, mas que não tratou da proposta de curso que estava apresentada. Não houve discussão acerca de aspectos pedagógicos, ou da pesquisa, ou da extensão, ou acadêmicos em sentido geral, né? E depois, realmente, houve aquele procedimento de aguardar a próxima reunião do CONCEP, já comparecer do CCNH, e no segundo momento apenas se votou de maneira bastante rápida e sem que houvesse necessidade de nova discussão. Né? Então, é claro que eu concordo com o argumento do professor Edson e da necessidade de se respeitar e se valorizar os conselhos de centro. Eles foram criados e são estruturas importantíssimas na estrutura da universidade, não é à toa, né? Mas eu proporia que a gente verificasse nesse conselho se há questionamentos quanto a aspectos do projeto propriamente, né? E se não houver, que talvez se evitasse voltar ao assunto uma vez mais para essa pauta, dando mais celeridade. Eu não estou propondo nem que sim nem que não, mas que a gente mensure aqui qual é a discussão, se há questionamentos que justifiquem a manutenção e a retomada deste mesmo assunto na pauta desse conselho. Seria uma proposta de encaminhamento e que, na verdade, já aponta também para uma decisão, porque eu pessoalmente não tenho o que questionar a respeito do projeto em si. Né? Não sei se outros conselheiros teriam. Obrigado.
Isso fecha o primeiro bloco. A palavra volta para a área demandante.
Eu acho que eu queria passar a palavra para o professor Gustavo, porque acho que não é em relação à proposta, às dúvidas, né? Não apareceu nenhuma dúvida em relação à proposta e eu passo a palavra para ele.
Bem, Edson, realmente a gente gostaria de discutir o projeto como foi mencionado pelo professor Daniel na reunião de hoje, certo? Ainda há possibilidade de permitir uma aprovação no CONCEP na reunião de abril. O deadline para submissão para CAPES de novas propostas é 10 de maio, certo? Então, a CPG encaminhou para colocar esse assunto na ordem do dia da reunião de hoje, certo? E já está na pauta do Conselho Universitário também, certo? Na verdade, há uma outra proposta de um outro curso que também a gente pediu para inserir na pauta do Conselho Universitário, mas que ainda está em discussão na CPG. Mas esse não vamos discutir agora, porque não avançou ainda, mas nós tomamos a liberdade de antecipar a colocação na pauta para garantir que entrasse na pauta antes do deadline da CAPES, que é 10 de maio. Então, de forma bem objetiva, não há prejuízo direto em deixar a proposta ser aprovada em abril. Agora, seria muito interessante se a gente discutisse ela hoje e deixasse já o conjunto pré-aprovado, no mínimo, até para subsidiar a discussão do Conselho Universitário e a gente poder dizer que a proposta efetivamente já foi discutida aqui no Conselho Universitário. Mas, se o Conselho achar por bem também, eu acho muito importante, Edson, a participação dos centros, mas esse ano realmente a CAPES antecipou todos os seus calendários, certo? Normalmente a proposta podia ser submetida até junho, julho, e esse ano puxou para maio, o que fez com que nós precisássemos correr um pouquinho mais com esses processos.
Obrigado, professor Gustavo. Para o segundo bloco, o primeiro inscrito é o professor Rony.
Obrigado, presidente. Eu vou fazer uma colocação em relação ao projeto, vou fazer uma pergunta para você, mas antes, já que os outros dois diretores colocaram, eu pediria que o Conselho ponderasse em relação a essa questão de vamos aprovar, não vamos aprovar, sem um parecer do Conselho do Centro e tal. Essa previsão do parecer do Conselho do Centro está no regimento da universidade. Então, a gente vai ter que mudar o regimento para mudar esse procedimento. Me parece que é, no mínimo, uma questão de polidez com os conselhos de centro, aguardar que sejam feitos os pareceres. Porque é ali que a gente vai olhar com propriedade as questões didático-pedagógicas que envolvem os docentes de cada um dos centros. Que foi exatamente isso que balizou a última decisão em relação ao curso de filosofia. E que depois transcorreu tudo tranquilamente quando as questões que foram feitas foram respondidas. Então, eu encarecidamente peço a esse conselho e peço à PROPG que evite mandar para a ordem do dia. Ele podia estar no expediente, a gente podia discutir no expediente
e aguardar a manifestação do Consex, que certamente será positiva, porque a proposta está muito bem escrita, e eu vou comentar sobre isso depois, que certamente será positiva para que não cause nenhum mal-estar a ninguém. Não havia necessidade de estar direto na ordem do dia. A gente podia estar discutindo no expediente isso, e evitaria toda essa discussão que está acontecendo aqui agora. Então, eu pondero com o professor Gustavo, se a gente não pode adotar esse procedimento, nas próximas vezes que, apesar de permitir, ser permitido que venha diretamente à ordem do dia, mas entra no expediente, aguarda o parecer do conselho e a gente manda a bala com tranquilidade, discute, ninguém vai ficar levantando esses pontos e a discussão vai ser muito mais tranquila. Então eu faço essa sugestão de encaminhamento para os próximos. Então, professora, parabéns, parabéns pela equipe que participou da proposta, né? Apesar de a gente ter visto ali que tem pessoas que têm doutorado muito recente, ali 2013, 2012, a produção é bastante interessante, alguns não publicaram nos últimos anos, mas certamente isso não vai pesar negativamente para o programa. Me parece que os professores, os membros, os convidados, né, externos, são pessoas bastante sêniores e que vão contribuir bastante para a consolidação do programa, né? Você não fez menção na sua apresentação, e eu vou pedir talvez 15 segundos para que eu vou ultrapassar meu tempo, mas durante o projeto, em alguns momentos, vocês usam em algumas tabelas duas concepções, uma que é o FBC pessimista, outra que é o FBC realista. Então, será que você podia elucubrar um pouco sobre isso, esclarecer a gente o que você quer dizer? Qual é a diferença entre a UFABC pessimista, a UFABC realista e a média real que vocês estão calculando? Porque aquela média... Eu vou passar os 15 segundos, tá, presidente?
Pode terminar
a fase. A média está relacionada com o que, de fato, as pessoas produziram, mas não. Então... Não.
Ele termina depois a palavra volta.
Então, a média é o que os centros produziram. Mas aí, quando a gente está falando de UFABC, você usa só dois termos, né? UFABC pessimista ou UFABC realista. A gente tem uma média de UFABC para colocar aqui no meio e ver onde fica. Não sei se eu fui claro na minha pergunta. Fui. Você pode comentar sobre isso, por favor?
Vamos formar um bloco de três. A segunda inscrita é a conselheira Andrea.
Boa tarde. A minha questão é sobre a oferta de disciplinas, que na sua apresentação estavam as três disciplinas obrigatórias sugeridas, né, num primeiro quadrimestre. Tem uma tabela. Isso. A oferta seria somente dessa maneira mesmo, sem dar opção para o aluno cursar? Eu acredito que são disciplinas, né, de 12 créditos, são disciplinas com uma carga alta. Se a obrigatoriedade vai ser do aluno sempre cursar somente no primeiro quadrimestre essas disciplinas, ou se elas não seriam ofertadas no segundo e no terceiro quadrimestre, até porque eu vi que havia uma divisão, né, versões, né, dessa mesma disciplina, né, A e B. Como que seria a oferta para possibilitar uma certa liberdade na escolha da matrícula dos discentes do curso?
E para fechar um segundo bloco, a professora Itana.
Na verdade... Eu sou a adjunta da professora Débora, por isso que eu digo para o professor Edson. O seguinte, eu queria só relembrar o conselho, porque essa questão da filosofia, na época eu era coordenadora do BCIT, então eu tenho que fazer justiça à filosofia, que naquele momento pode ter parecido uma atitude antipática. Não é uma questão de protocolo passar pelo centro. Como coordenadora do BCIT, quando a gente passa pelo centro, o diretor do centro está dando um aval. Sim, nós vamos garantir a graduação. Sim, todos os professores, todas as disciplinas que a comissão de graduação entender que é preciso ofertar, vão ser ofertadas. E é por isso que eu acho que, naquele momento, eu pedi para o grupo da filosofia voltar, e por isso que eu acho que agora a gente deveria ter esse aval do diretor de centro, quer dizer, professor Aníbal e conselho do SEX. Para mim, não é uma questão protocolar, muito pelo contrário, acho que a gente pode até chamar reuniões extraordinárias para atender a CAPES, não é para atrapalhar o curso de forma
Mas é que esse conselho, primeiro, eu acho que deveria sempre tentar ter, até que se mude o estatuto, o mesmo tipo de resolução. A gente não pode resolver uma coisa para a filosofia e depois de alguns meses para um outro curso. Segundo, que voltar a dizer, é importante sim o parecer do centro, porque são os centros que alocam os professores e são os professores que participam do curso. Então, reitero essa importância. E me proponho a vir na extraordinária, caso seja necessário, para a gente não perder o passo da CAPES. Acho que é possível, sim, a gente na universidade propor agilidade suficiente para atender as duas demandas. E tem um tempinho para o senhor.
Aí já acaba a minha fala. Não, acho que só lembrar que a questão da... Quando há apressamento por conta de editais externos que estão longe da alçada da universidade, a gente pode sempre contar com a convocação de reunião extraordinária, seja no âmbito do Conselho de Centro, seja no âmbito dos conselhos superiores. Eu acho que assim, uma outra questão importante de ter o parecer do centro é que, pressuponho que, por que isso está passando no CONSEX e não em qualquer outro centro? Porque a predominância dos professores envolvidos é do CONSEX e, portanto, inclusive, eles têm mais condições, inclusive, de opinar sobre o projeto pedagógico, solicitar modificações, alterações e assim por diante. Então, o que pode aparecer no parecer do CONSEX, né? Alguma modificação, alguma sugestão que para o CONCEP, para os conselheiros do CONCEP, seria importante ver para dizer, ok, acata, não acata, enfim. Ok, a gente está diminuindo, não vai vir nada, vai passar tudo bem, mas de repente pode vir alguma recomendação que para os conselheiros do CONCEP seria importante olhar a recomendação para que a gente pudesse decidir com segurança a aprovação e assim por diante. Se não há nenhum problema que impeça o cumprimento dos prazos de submissão da PCN, me parece que esse seria um caminho prudente.
Obrigado, conselheiro Edson. A palavra volta para o professor Ana.
Bom, eu queria pedir licença ao professor Rony começar respondendo à professora Andréia, porque já está aqui no slide, né? A pergunta dela foi em relação às disciplinas obrigatórias que são requerimentos da área da CAPES, né? Porque elas estão concentradas no primeiro quadrimestre e se elas podem ser cursadas depois. Elas estão concentradas no primeiro quadrimestre porque a gente decidiu pôr a carga de créditos mais pesada no primeiro quadrimestre para que o aluno, quando ele chegasse na matéria optativa, que é aquela que é mais importante para o aluno no sentido que vai dar elementos para ele construir a tese dele, né? Então, que ele tivesse mais liberdade, né, de tempo quando ele começasse a pensar na sua tese. Então, que o programa fosse voltado para fomentar a pesquisa do aluno, né? E que não fosse restritivo para esse aluno em termos de crédito. Por isso que nós concentramos no primeiro quadrimestre. A opção do aluno fazer depois no curso, sim, ele pode sim, não tem impedimento que ele utilize o primeiro quadrimestre do segundo ano para cursar as disciplinas, inclusive se ele quiser cursar mais de uma versão de macroeconomia, né, mais de uma disciplina que satisfaça o requerimento de macroeconomia ou de microeconomia, ele pode fazê-lo no primeiro quadrimestre do segundo ano. Então, agora, ela não vai ser ofertada nem no segundo, nem no terceiro, porque é quando os professores vão estar ofertando as disciplinas optativas, que a gente tem uma lista de disciplinas optativas para serem ofertadas. Então, de tal forma que também não comprometa, né, a capacidade do professor de estar ofertando essas disciplinas, né, que não sobrecarregue o professor também. Em relação aos cenários, né, nós, economistas, gostamos de cenários, gostamos muito de números, e eu tentei reduzir ao máximo, né, esses números e dar para vocês um cenário realista, que o realista é o realista, é a média, não é o otimista. Eu poderia estar apresentando o otimista, mas apresentei o realista, certo? Em relação, qual a diferença do cenário realista para o cenário pessimista? É que tipo de artigo que conta, tá? Por quê? Porque a gente tem alguns artigos que são fora da área de economia na CAPES, por exemplo, a gente tem artigos que estão no interdisciplinar, são revistas que têm economia no nome, mas que não estão classificadas no Qualis da área de economia. E aí, deixa eu só acabar de complementar. Aí, o que a área de economia faz numa situação dessa? Né? O que a Adriana Amado, conversei com ela, o professor Ramon conversou com ela, o que eles fazem, qual o procedimento normal? É usar a moda. Né? Então, você pega as classificações nas outras áreas e vê qual é a moda. Né? Então, aí a gente usou... Então, por isso que ele é realista, porque ele está usando um procedimento que é um procedimento que foi indicado pela CAPES. Eu poderia estar apresentando um cenário otimista, que é as revistas, os periódicos, que não tem nenhuma classificação, né, nem em outras áreas. Esses nós deixamos de fora. Tá? Só os que estão classificados na área. Mas mesmo nesse cenário pessimista, para quem teve a oportunidade de ver a proposta, pode observar que nós estamos muito próximo da média dos centros nota 3, que é o requerimento da área. Se vocês olharem os centros que foram aprovados no ano passado, né, eles estão no cenário também, no cenário realista deles, né, considerando a produção em periódicos em outras áreas que não a de economia, e eles estão um pouquinho abaixo da média dos centros nota 3. Então, acho que em relação a isso, não vai ser um problema. Né? Desculpa, você ia fazer uma pergunta?
A palavra está com a professora Ana.
Só para dizer que, de fato, esse é o procedimento. Se não tá, você pede que a CAPES atribua um qualis para a revista, porque não pode deixar de classificar qualquer publicação, mesmo aquelas que não estão em nenhum lugar. Isso. Vocês poderiam pedir.
Isso.
Aí, no pessimista, o que você fez foi tirar todas as revistas que não estão classificadas dentro da economia.
No qualis da economia, isso. Nós estamos trabalhando só com qualis da economia.
Então, aquele pessimista é a média de vocês nos últimos anos só com qualis da economia.
Isso. Per capita por ano. Tá? Ainda estaria, assim, muito bem relacionado em relação à média, né? Esse aqui é o realista. Isso. Aí a gente compara com eles também num cenário realista. A gente refaz a comparação com eles no cenário realista também. Você fez uma outra pergunta? Vai fazer. Então, eu respondi todas as perguntas. Eu acho que, assim, tem muita informação, sim, e a gente gosta de fazer o cenário pessimista porque a gente gosta de trabalhar com uma margem de segurança, né? Inclusive, a gente tem um gráfico na proposta, né, que mostra a média. Aquela média é a média dos centros nota 3. Não é a nossa média, né? A nossa média é a média pessimista e a média realista. A gente não fez a otimista porque a gente já achou que a realista estava suficientemente boa em relação aos centros nota 3.
Obrigado, professora Ana. Então, abrimos o terceiro bloco. Nós temos, nesse momento, mais 4 inscritos, dos quais e outros 2. Dos quais pela terceira vez e 2 pela segunda vez. Então, eu vou antecipar a fala daqueles inscritos que ainda não se manifestaram sobre este assunto. A próxima inscrita, então, é a Cristina, conselheira Cristina.
Como professora da economia, eu queria só deixar registrado que eu acompanhei o esforço desse grupo em montar essa proposta, que tem um grande mérito, porque foi cuidadosamente montada para atender uma demanda reprimida na região, como a Ana muito bem mostrou, mas mais do que isso, para atender também os nossos alunos que estão se formando. A gente tem alunos se formando há pouco tempo, curso de economia começou a formar, acho que em 2014, certo? E eles já estão nos procurando dia a dia o que fazer, onde fazer mestrado, e a intenção da maioria seria fazer economia aqui. Então, é um curso muito bem-vindo para a região, para a UFBC.
Também. Conselheira Denise.
Obrigada. Professora,
Gostaria que comentasse um pouco sobre o que a Andrea ressaltou, essas disciplinas de macroeconomia e microeconomia, que têm duas versões. Eu analisei com um pouco mais de cuidado. Realmente, elas têm o mesmo nome, mas têm objetivos diferentes, professores são diferentes. Qual o motivo, exatamente?
E conselheira Marcela.
Boa tarde a todos. A minha colocação é em relação à proposta estritamente, né? Eu li com atenção essa proposta porque eu entendo que a área de economia é uma área estratégica, importante, então eu entendo que um programa de pós-graduação nessa área seja extremamente importante para a FBC e falta uma série de docentes sem conseguir orientar, enfim, existe uma demanda real e então eu vejo essa proposta com bons olhos. Mas eu destaquei alguns pontos que me chamaram muita atenção na proposta, eu queria que você discutisse um pouquinho, Ana, se for possível. Em relação ao número de disciplinas obrigatórias, 54 créditos de obrigatórias é um absurdo, é muita coisa. Então, a CAPES não vê isso com bons olhos. Então, por que tantas obrigatórias assim? Essa é a primeira pergunta, já que a proposta, eu imagino que é para o mestrado em stricto sensu. Em relação aos docentes, não ficou claro as normas de credenciamento, isso não está na proposta descrito, mas... eu vejo assim, orientações docentes que não orientaram nem TCC, não tem nenhum tipo de orientação, nenhuma experiência. É uma grande quantidade de docentes. Docentes que produção de Qualis A1, por exemplo, não tem nenhum docente, mesmo os mais experientes na área. Então, eu não sei até que ponto, não ficou claro para mim na proposta escrita, como é que isso foi comparado dentro da área de economia, quer dizer, tem pontos assim, meio que nevrálgicos, na minha opinião, e que, não sei se vocês estão atentos a isso, já discutiram isso internamente, mas isso ficou, para mim, ficou um pouco nebuloso, não está claro exatamente. E a última coisa em relação está escrito em algum momento que o público-alvo, pessoas que trabalham, mercado, enfim, como que elas vão conseguir cumprir esse número tão alto de créditos em obrigatórias, por exemplo, número de 54, nesse tipo de programa. Então, um perfil um pouco mais lato do que stricto sensu, na minha opinião. Então, eu queria que você discutisse um pouco em relação a isso.
Isso fecha o terceiro bloco. Professora Ana, suas respostas.
Em relação à pergunta da professora Marcela, nós temos um curso novo, e a gente tem alguns docentes que são mais novos, uma pessoa que não tem TCC ou alguém esqueceu de declarar a TCC? Oi? Não. É nossa monografia em economia. É nossa monografia. Eu acho que, com exceção de um dos professores que é mais recente, os outros todos têm orientação. Depois eu vou checar. Muito obrigada por fazer esse comentário. Alguma coisa deve ter acontecido de errado, em alguma macro no Excel que deve ter dado errado, mas a gente tem... em relação ao número de disciplinas, na verdade, nós comparamos, sim, com os outros centros, dentro da área de economia, e em relação ao número de disciplinas, pasmem vocês que não são da área, não é muita disciplina. Nós estamos muito próximos da média, tá? E se a gente comparar, a gente tem centros que são semestrais, nós estamos próximos dos centros semestrais ou um pouco abaixo dos centros semestrais, e tem os centros que são trimestrais, nós estamos bem abaixo dos centros trimestrais, e nós somos quadrimestrais. Então, se a gente olhar por essa perspectiva, nós estamos, não temos um número muito grande de disciplinas. É que a área já requer três disciplinas obrigatórias. Aí, fora isso, nós temos uma disciplina obrigatória. Seminário de tese, que você faz referência a 54, porque a gente tem também o seminário de tese. Seminário de tese também é um praxe da área. Né? Todos os cursos da área têm. Então, assim, esses pormenores, né, do número de disciplinas, a gente conversou muito, sim, com o secretário executivo da ANPEC e com a coordenadora de área da CAPES. A gente fez bem esse ajuste fino. Sim, em relação à visão da CAPES, não há problema. Né? Eu entendo que talvez sejam viesadas pelo o que acontece dentro da área com que elas trabalhem. Né? Mas a área de economia tem as suas particularidades. A mesma coisa acontece no nosso projeto pedagógico da graduação. Ele tem um requerimento muito grande de matérias, né, que, aos olhos das pessoas fora da área, pode parecer que seja em demasia. Mas o requerimento tem, né, pelo Conselho Nacional da Educação, ele é dado. Né? Então, a gente está, na verdade, colocando uma matéria a mais só do que é requerido pela CAPES. Em relação às pessoas que estão trabalhando, é prático que eles deixem de trabalhar para vir fazer o mestrado. Né? E aí a gente espera uma dedicação dessas pessoas, que eles realmente se dediquem mesmo ao mestrado. Né? A professora Denise falou sobre as matérias que são de micro e de macro. Né? Mais uma vez, a área da CAPES, ela requer que tenha uma matéria de micro, uma matéria de macro e uma matéria de métodos quantitativos. Qualquer que seja a matéria. Tá? Ela não tem qual o conteúdo que a matéria tem que ter. Cada centro é responsável por dizer qual o conteúdo que a matéria vai ter, de acordo com a visão do centro. Tá? Nossa visão é, como eu disse para vocês, o que dá o tom para o nosso curso é a pluralidade. Então, nossa visão é que não existe uma visão que se sobreponha, mas existem visões que coexistem na economia. Né? Economia não é uma ciência exata, não se prova por A mais B que a minha visão é certa e a sua visão é errada. Então, nós estamos apostando nisso e dando ao aluno a possibilidade de buscar, de acordo com a visão que ele vai querer desenvolver na sua tese, né, a escolha entre esses dois cursos. Não quer dizer que ele vai escolher um curso pior ou um curso melhor. Os dois cursos vão primar pela excelência, que é o que a gente quer realmente. É que a gente quer competir com os centros, que são centros bons na área, centros de excelência na área. Na verdade, eles serão cursos tão bons quanto, mas terão visões um pouco diferente, mas tratarão do mesmo assunto. Né? Talvez tenha uma bibliografia diferente, algum enfoque em um ou outro autor, ou uma formalidade matemática maior em um, uma formalidade conceitual maior no outro, mas não são nem melhor nem pior. Nós entendemos que são cursos que são tão bons quanto, e por isso a gente deu a liberdade ao aluno escolher. Tá? Teve mais uma pergunta. Já esqueci. O Bruno queria. Você queria falar alguma coisa, Bruno? Pode falar? Posso?
Bom, a palavra está com a. Sim. Ela pode passar a palavra para você.
Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Rocha. Sou docente do BCE também e tenho contribuído com Ana Fava na construção dessa proposta. Eu queria só fazer um comentário com respeito às orientações que, esqueci o nome, a professora Marcela reparou na proposta. De fato, nós temos alguns casos de professores que são recém-ingressantes na UFABC e que acabaram de concluir o doutorado, não têm essa experiência ainda, de fato, mas são pesquisadores, pesquisam, publicam, e que, mas, de fato, a gente tem essas linhas em branco aparecendo no projeto referente a esses professores que estão ingressando na universidade. São pesquisadores que estão chegando de fora, tendo a Luísa, por exemplo, que acabou de fazer o doutorado nos Estados Unidos, retornou, ingressou no ano passado por concurso e deve ter as suas primeiras experiências de orientação, inclusive em TCC, agora, assim como todo o restante do corpo docente, visto que as primeiras orientações de TCC do bacharelado estão surgindo ainda lá no nosso bacharelado.
Então, como eu disse, eu acho que é um caso só, né?
A gente tem dois casos, eu acho, que são recentes ingressantes de doutorado.
Obrigada.
Muito bem.
Só, acho que tem mais um minutinho, em relação ao que a professora Cristina disse, que é muito importante, sim, que eu esqueci de dizer naquele gráfico que eu mostrei para vocês, né, que tinha o número de concluintes por vaga, aquele gráfico é do censo do ensino superior de 2012, que era o mais recente que estava disponível no site do INEP, né? Mas nós já formamos alunos e nós mesmos estamos contribuindo para aumentar, né, essa demanda para o curso de pós-graduação. Então, eles estão ansiosos, né, toda vez que eles nos vê, eles perguntam do curso. E aí, último comentário, acho que ainda faltou da professora Marcela, em relação ao Qualis A1, a área também tem essa especificidade de ser muito exigente nos periódicos que ela classifica como A1. E como você pode ver, mesmo não tendo uma quantidade muito grande de periódicos A1, nós estamos muito bem em relação aos outros centros nota 3, que é aqueles que a gente tem que se comparar. Né, porque a área realmente ela é muito rigorosa, existem hoje poucos professores no Brasil que estão produzindo nesses periódicos classificados como A1.
Obrigado, professora Ana. Abrimos o quarto bloco com a conselheira Maria Gabriela. Anotou? Sim. Muito bem. Conselheira Cecília, então.
Interessantíssimo o desenho do pluralismo, da perspectiva de considerar tanto a macro, ortodoxa ou heterodoxa e a micro do mesmo modo. Embora a minha área seja filosofia, eu tenho vasta experiência, porque trabalhei muito tempo com economistas numa escola de São Paulo. E gostaria de fazer um único comentário a respeito, embora a proposta seja na área de economia, eu acho que tem uma interface muito importante de interdisciplinaridade, que é a relação entre ética e economia. Eu acho que a economia nasce como uma ciência social, né? Nem todos sabem, mas Adam Smith, antes de ser reconhecido como escritor e economista, ele escreveu a Teoria dos Sentimentos Morais, e eu acho que há uma reaproximação significativa da economia que tornou uma técnica de finanças ou qualquer coisa que valha, as suas raízes do século XVIII, século XIX. A gente tem um prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen, que está na bibliografia de vocês. Então, eu incentivaria muito que houvesse, sim, essa aproximação da economia com a filosofia, porque eu acho que isso complementaria esse desenho muito feliz que vocês estão projetando.
Conselheiro Edson. Retiro a fala. Conselheiro Rony.
Oi, de novo. É a minha segunda inscrição, tá, presidente? Não terceira. Eu queria...
Contamos a partir da sua questão de ordem no começo, mas tudo bem. A palavra é sua.
Foi ela que fez? Tá bom. Nos documentos que a gente recebeu, estava sendo discutido junto com esse programa um outro programa de economia, aí você vai me permitir a minha ignorância, né? Economia política mundial. Aí eu pergunto, assim, não tenho os conhecimentos, e aí eu preciso perguntar, qual é a diferença entre esse programa e um programa de economia política mundial? A primeira questão que apareceria para um leigo como eu é que este programa de economia política mundial poderia ser uma das linhas de pesquisa desse outro programa, de um programa maior de economia. Eu não sei se isso é possível e queria que você... Eu sei que a gente não está julgando esse outro programa, mas eu acho que seria importante a gente já ter um esclarecimento em relação a essa questão. Foi claro?
Tá, obrigado.
Conselheira Andreia.
Voltando, né, a falar um pouco sobre as disciplinas, uma coisa que para mim está estranho assim, na proposta, e que por isso talvez eu esteja... Eu me choquei quando eu somei, deu 78 créditos de disciplinas, né, mas os créditos de dissertação, eu fiz uma comparação com os outros programas assim, que eu já... Né, sei aqui da UFBC que tem no máximo 60 créditos de disciplina. E aí uma coisa que está descrita em outros programas é como que são distribuídos esses créditos dentro das disciplinas. Porque aqui porque na pós-graduação os créditos são o T, o P e o I. O I também é crédito, né? Mas na proposta não está descrita como é distribuído, qual o número de carga horária presencial que os alunos vão ter. Então, acho que é uma coisa importante para se ter no texto do projeto e nas ementas das disciplinas. Só isso.
Ah, isso termina o quarto bloco. A palavra volta para a professora Ana.
Reitor, uma questão de ordem.
Sim.
Eu pediria licença para a professora Ana, já que os dois pontos são transversais à pró-reitoria, se eu poderia comentar sobre eles, professora Ana. Poderia? A primeira questão da Andréia faz bastante sentido, acho que vale a pena incluir alguma frase indicando como são contados os créditos. Na pós-graduação, a gente conta os créditos de maneira diferente da graduação. É só T mais P, não tem mais I. Então, um crédito vale em 12 horas de atividades, basicamente é isso, certo? Mas então, isso está escrito no regimento da pós-graduação, vale a pena copiar para explicar para a CAPES, isso é importante em todos os programas para que fique bastante claro. Então, a sugestão da conselheira é bastante pertinente. Com relação ao outro curso de pós-graduação que estava sendo discutido, não é o assunto da pauta, obviamente, certo? Mas esse outro curso, a Economia Política Mundial, ele foi bastante discutido na comissão de pós-graduação e decidiu-se mantê-lo na pauta da CPG. Então, não é um curso que foi aprovado ainda, mas são cursos totalmente diferentes. Apesar de ambos terem o nome Economia, ou o termo Economia no nome, um curso é um curso tradicional de economia disciplinar, digamos assim. O outro é um curso interdisciplinar de economia política, que é uma área... Eu aprendi isso daí, discutindo com os professores, é uma área bastante diferente. E se esse curso avançar na CPG, a gente vai trazer aqui... E vamos ter o prazer de explicar a todos os conselheiros qual a diferença desses dois programas. Importante dizer que a CPG já está totalmente convencida que se tratam de dois programas totalmente diferentes. Ou seja, não é possível incluir um dentro do outro, independente da ordem que se queira. O outro curso ainda não está pronto, certo? Mas a questão levantada já foi solucionada e nem está mais em pauta.
Você tem aquele número da média das disciplinas, dos cursos que você tinha dado na comissão de novos cursos, que nós estávamos bem dentro da média?
A gente fez um somatório com relação ao número de disciplinas ofertadas por quadrimestre. O planejamento do curso estava dentro da média dos programas. Não era o curso que eu mais ofertaria disciplinas e nem o que menos ofertaria disciplinas, pensando então na carga dos docentes.
Está bem na média dos outros cursos de pós-graduação. Acho que esse viés que a gente traz do conhecimento da área, talvez impeça de enxergar, mas não são... está muito distante do que acontece, né? Eu queria agradecer a professora Maria Cecília. Nós não somos um curso interdisciplinar, mas nós queremos sim conversar com os outros cursos, né? E a gente vai abrir espaço para os alunos procurarem, que quiserem fazer nessa área, porque eles têm uma linha, né, que pode, na verdade, conversar com essa área, né, e tem a volta, né, ao Adam Smith. Então, é muito importante, sim. Tinha mais uma pergunta. Ah, em relação à economia política mundial, como o professor Dalpian falou, são cursos diferentes, né? Nós temos um curso que é da área de economia, um curso disciplinar que vai buscar que a entrada seja pelo exame da ANPEC, que é um exame que demanda que o aluno, mesmo que ele não tenha feito a graduação em economia, que ele demonstre os conhecimentos adquiridos na graduação em economia. Tá? Então, o aluno que ele pode vir de outra graduação e se matricular e entrar no nosso curso, pode, mas ele tem que passar por esse exame e provar que ele tem a competência em economia suficiente para cursar o mestrado em economia. Ele é formado por professores que são credenciados ao curso de economia. Tá? Então, você vê, por exemplo, professores que estão ali no quadro, a gente tem todos eles que são da UFABC credenciados ao bacharelado em Ciências Econômicas. Tá? A diferença do curso de Economia Política Mundial é essa, é um curso interdisciplinar, vocês vão ter oportunidade em ver a proposta, em conversar sobre ela. É um curso interdisciplinar, é um curso que não é, na sua maioria, formado por professores do bacharelado de Ciências Econômicas. Os professores, tem professores do bacharelado de Ciências Econômicas, né? A professora Cristina, ela está nesse curso, mas ela também está afiliada ao curso de Relações Internacionais. A maioria dos professores que são do bacharelado de Ciências Econômicas, que estão no curso de Economia Política Mundial, também estão credenciados ao curso de Relação Internacional. Ele traz consigo também professores de outras áreas, porque essa temática de economia política, ela migrou da economia para outras ciências, né? Ou para outras áreas de estudo. Então, ela está muito presente na história, ela está muito presente na sociologia, talvez um pouco também na filosofia, mas ela saiu do âmbito da área de economia, né? Ela pode, sim, também ser contemplada na área de economia, mas ela tomou uma dimensão interdisciplinar, e é isso que eles estão buscando, um programa de pós-graduação interdisciplinar. O que nós estamos buscando é um programa de pós-graduação disciplinar na área de economia. E do nosso corpo de docentes, nós temos um ou dois professores que vão participar como colaboradores do outro programa. Então, tem espaço em termos de docente, não tem uma sobreposição de docentes trabalhando nos dois cursos. Tá? São grupos diferentes de docentes, né, que estão trabalhando e são, principalmente, dentro do programa de economia, nós temos docentes que estão órfãos de programa de pós-graduação. Né? Então, eu acho que tem espaço, sim, para os... Os outros não conseguiriam entrar no nosso, mas eles já têm muitos docentes, seria um programa muito inchado, por isso que eu digo, tem espaço, sim, em termos de composição de docentes, tem espaço para os dois programas, porque eles já têm um número muito grande de docentes hoje. Né?
Obrigado, professora Ana. Eu pergunto ao professor Gustavo se tem alguma consideração final a fazer.
Sim, na verdade... Queria retornar ao primeiro ponto do professor Edson, que questionou a questão da sequência dos programas ou das discussões. Ainda há tempo, no prazo da CAPES, a CPG que encaminhou a proposta para esse conselho na ordem do dia, e é natural que o conselho, se assim desejar, mantenha esse assunto na ordem do dia, certo? Então, como não há prejuízo e como os diretores solicitaram, reitor, apesar de não haver muitas questões extremamente objetivas ou que questionem a proposta do programa em si, a gente já tinha feito essa consulta no Conselho de Centro do SECS também, antes de enviar para cá, tomamos esse cuidado, certo? mas mesmo assim, a pedido, eu acho que a gente pode deixar esse assunto na ordem do dia, se a professora Ana Fava, assim, concordar.
Tá bem. Eu consulto a professora Ana a respeito?
Sem problemas.
Muito bem. Então, a mesa acata a sugestão do professor Dapian, a não ser que um conselheiro faça uma outra proposta, que deveria, nesse caso, teria que ser votada. Está acatada, então, a proposta de manter esse assunto na ordem do dia. Então, ele não será votado hoje, mas também ele permanece na ordem do dia em condições de ser votado na próxima reunião deste conselho. Isso dará tempo para colher a resposta do conselho do SEX, que o professor Aníbal está confirmando também. Muito bem. Gostaria de destacar que a discussão que tivemos foi uma discussão mesmo sobre o projeto em si, que é exatamente isso que deve ser feito no CONCEP. Não foi uma discussão sobre formalidades ou aspectos procedurais que começou a se delinear. Nós discutimos sobre o projeto, a discussão foi rica, e acho que isso é exatamente o lugar do CONCEP, a atribuição do CONCEP nesse contexto. Antes de avançar para o próximo assunto, o professor Aníbal pediu a palavra para fazer um anúncio relacionado ao próximo assunto, se eu entendi direito. A palavra é sua.
Com relação ao assunto que foi apresentado nos informes logo mais cedo, que a respeito do prejuízo dos alunos, eu quero informar que, usando aqui os maravilhosos poderes da tecnologia moderna, nós já estamos tratando o assunto. Amanhã cedo, às 9 horas, já teremos um encaminhamento para a questão dos encerramentos de cursos. E na quinta-feira teremos uma reunião com os coordenadores de curso do SEX para pôr essa questão em ordem. Tá? Peço desculpa aos alunos e a todos os conselheiros por esse assunto ter vindo parar aqui, mas nós não tínhamos sido informados ou não estávamos conscientes de que havia essa questão até agora há pouco. Tá? Então é isso que eu gostaria de informar, que nós fomos já para resolver isso aí.
Obrigado, professor Aníbal. Parabéns pelo trabalho rápido, quase em tempo real. Então eu peço também que os alunos informem os alunos interessados e também a servidora de UNET sobre essa resposta. Certamente estarão acompanhando. Tá bem. Eu também tenho um informe pontual a fazer antes de irmos para o próximo assunto. Nós fizemos aqui a partir da mesa uma consulta a Relâmpago, a Prefeitura Universitária, com relação à data do início do serviço da empresa que vai consertar o ar-condicionado. Eu estou vendo inúmeros conselheiros sofrendo como calor. O único consolo que posso oferecer aqui, aqui na mesa, as condições não são melhores. A resposta que nós recebemos é que a licitação já aconteceu, já tem vencedora da licitação. Ela tem até o dia 15 deste mês para assinar o contrato e logo em seguida vai iniciar os trabalhos. Então, os dias de sofrimento como térmico aqui são contados. Bom, avançamos então para o quarto assunto da ordem do dia, a revisão do projeto pedagógico do curso de Engenharia de Gestão, um assunto oriundo da CG. Então, inicialmente, passo a palavra ao professor Luciano Cruz.
Oi. Boa tarde novamente. Nós vamos colocar agora em discussão sobre o projeto pedagógico da engenharia de gestão. Esse projeto permaneceu em reuniões da CG por 3 reuniões, onde foi amplamente discutido. E como tem sido feito com a revisão dos outros projetos pedagógicos, ele foi enviado diretamente à ordem do dia, porque ele passou pela discussão inicialmente como expediente na CG. Contudo, eu entendo pelo lado dos conselheiros aqui que chegar com um assunto dessa importância, lembrando que as engenharias, como projeto, essa é a primeira engenharia, mas elas compartilham de uma grande estrutura em conjunto às 8 diferentes engenharias que nós temos, e elas recebem por ano da ordem de 1.000 alunos, a gente gostaria de fazer um pouquinho diferente na estrutura, onde a gente vai pedir para o professor Hark, que é o vice-diretor de centro, fazer uma apresentação inicialmente de como ficou a estrutura das chamadas disciplinas obrigatórias unificadas das engenharias. que são disciplinas que as engenharias todas elas compartilham, porque houve grandes mudanças nessa estrutura básica em todas as engenharias, e seria interessante todos os conselheiros terem uma visão um pouco melhor disso. Depois a gente vai ouvir o professor Jabas, que era o coordenador do curso durante a revisão do projeto, para os pontos mais específicos do projeto de engenharia de gestão, e o relator da CG, que foi o professor Adriano Benvenho. Tá ok? Obrigado.
Boa tarde a todos. Então, atendendo à solicitação do professor Luciano, eu havia preparado uma rápida apresentação para mostrar um segmento do projeto pedagógico das engenharias, com o objetivo de apresentar uma visão geral, porque são 8 cursos de engenharia. Então, preparei uma apresentação para dar uma visão geral como somos e qual é a proposta, né? No início da reunião desse conselho, o professor Marcelo Modesto solicitou que ele pediu a palavra para que ele explicasse esse panorama dos projetos. Considerei pertinente a solicitação dele, porque esse projeto, a reforma, começou em fevereiro de 2013 e está culminando com a discussão nesse conselho, né? Então, o professor Marcelo vivenciou a maior parte das discussões e das decisões, né? Então, acho pertinente que ele apresente o histórico de todo esse processo, e dessa forma eu vou passar a palavra para o professor Marcelo. Peço ao professor Marcelo que a história é longa e complexa, mas que dê um resumo a título de didática para os membros do conselho.
Boa tarde a todos. É um certo prazer voltar no CONCEP, né? As reuniões são enormes, longas, já participei muito das reuniões, eu sei quanto é cansativo para vocês. Vou tentar fazer um resumo do que foi feito em relação a essas modificações, disciplinas que são obrigatórias para todos os cursos de engenharia. Essa discussão começou lá em 2013, na verdade a discussão já acontecia muito tempo antes, 2011, 2012, mas em 2013 o SECS teve um planejamento estratégico, onde compareceram todos os coordenadores de curso do SECS, os servidores, o diretor de centro, era vice-diretor de centro na época, e uma das plenárias do planejamento estratégico foi discutir uma revisão curricular das disciplinas obrigatórias de engenharia. Isso começou, então, o planejamento estratégico foi no finalzinho de janeiro de 2013, e aí deram a responsabilidade, né, o encargo, a responsabilidade, ou seja, o peso de coordenar esse trabalho de revisão para o vice-diretor do centro, na época era eu, depois terminou minha gestão, passou para o próximo vice-diretor. Você pode passar? Então a ideia é a seguinte, quem que teve essa ideia de fazer isso daqui? Isso aqui não foi uma coisa que alguém pensou, não foi o diretor que pensou isso, não foi o vice-diretor, não foi no acordo de curso, foi um consenso dentro do centro, que o conjunto que nós tínhamos de disciplinas obrigatórias, eles deveriam ser modificados, porque eles não estavam atendendo as demandas dos cursos específicos de engenharia dentro do SECS. Então, foi um consenso dentro do centro, né? Então, houve uma plenária com todos os coordenadores de curso, os servidores da divisão acadêmica, os diretores de centro, que era importante, pelo menos, discutir uma revisão desse conjunto de disciplinas. Não foi feito assim, o diretor fez isso, não foi a Prograde que pediu, foi um consenso dentro do próprio centro que devia ter sido feito. Pode passar? Então é isso, como já falei, né, foi feito pelo todo mundo, todos os membros do Conselho de Centro e do Planejamento Estratégico, e a direção do centro foi responsável pelo processo. Pode passar? O que era preciso se fizer esse conjunto de disciplinas? Pode passar. O conjunto atual ele foi criado em 2007 e começou a executar em 2008. Naquela época nós não tínhamos ainda aprovado os projetos pedagógicos dos cursos de engenharia, os cursos não existiam praticamente naquela época. Mas a gente precisa criar um conjunto mínimo de disciplinas que serviam para todos os cursos de engenharia, para a gente começar a ofertar essas disciplinas que iriam atender naquela época não só o BCT, mas os futuros alunos de engenharia que nós tínhamos. Naquela época, quando foi concebida essas disciplinas atuais, nós tínhamos no máximo 30, 35 docentes. Né? Então foi uma ideia inicial, foi um conjunto de disciplinas que foi proposto pela gestão de ensino naquela época, e, por dos males do menor, vamos tocar ele e ver como é que fica. Só que hoje, né, hoje não, em 2013, nós já tínhamos os cursos consolidados, os 8 cursos tinham sido aprovados pelo MEC, tinham conseguido o registro no CREA também, e eu tinha uma realidade muito diferente, já tinha 200 docentes, cada corpo docente tinha a cara que achava que o curso deveria ter, mas a gente não tinha ainda um consenso mínimo, vamos dizer assim, sobre se aquelas disciplinas seriam adequadas ou não. Então, entendeu-se naquela época que era necessário fazer uma revisão daquele conjunto. Pode passar? Aí vem a história, né? Primeiro, o catálogo de engenharia, ele foi colocado em 2010, né? E aí, por que a gente não aproveitou lá em 2010? Primeiro catálogo veio em 2010, fizemos uma revisão em 2013, e aí, no começo de 2013, a gente já queria mexer de novo no catálogo. Por que não aproveitou mexer em 2013, então, já que alguns já tinham identificado essas modificações que deviam ser necessárias? Pode passar? Acontece que naquela época, em 2013, quando a gente fez a segunda revisão, não era permitido a gente mexer em disciplinas obrigatórias para todas as engenharias, porque elas faziam parte de um conjunto de disciplinas de funcionamento do BCIT. Então, para alterar essas disciplinas cuja engenharia, eu deveria modificar o BCIT também. Então, era uma dificuldade, né? A direção entendeu que para fechar os catálogos de 2013, a gente só ia mexer nas disciplinas obrigatórias dos cursos, ou de opção limitada, e não iríamos mexer em disciplinas que eram comuns a todos os cursos e faziam parte da grade do BCT. Pode passar? Então, a gente pergunta, por que a gente conseguiu mudar esse negócio hoje? O que, que mudou? Pode passar? O CONCEP aprovou duas resoluções que permitiam essas modificações. Primeiro foi a resolução 139, né, onde no artigo 2º, parágrafo 2º, fala que a disciplina de opção limitada de um bacharelado interdisciplinar serão todas as disciplinas obrigatórias dos cursos específicos. E a modificação permitiu o seguinte, eu poderia modificar uma disciplina do meu curso que fosse opção limitada do BCIT, sem precisar necessariamente modificar o projeto pedagógico do BCIT. Então, isso abriu uma janela para a gente poder mexer nas disciplinas obrigatórias de engenharias, sem precisar mexer no BCIT e mexendo somente nos cursos específicos de engenharia. Pode passar? E também a resolução CONCEP, né, a 140, que ela deu o rito de como é que a gente poderia fazer as modificações dos projetos pedagógicos dos cursos específicos. Também tinha a ideia que, na própria resolução, dizia que dois anos após a publicação da 140, que foi mais ou menos no final de 2012, uma revisão dos cursos deveriam ser feitas. Né? Pode passar? O que a gente esperou quando a gente fez essa revisão? Pode passar. Na verdade, a preocupação eram duas preocupações, uma preocupação pedagógica e uma preocupação também de gestão dessas disciplinas. A preocupação pedagógica era mais ou menos dizer o seguinte, havia o conjunto de disciplinas que existia, ele tinha um problema de, às vezes, ter alguma sobreposição de conteúdo que já seria visto nos cursos específicos ao longo do curso. Também existiam disciplinas que não existiam consenso nem dentro dos próprios cursos de engenharia, se aquela disciplina deveria ser obrigatória para todos os cursos ou não. Então, era uma discussão que deveria ser feita, né? Como toda revisão do projeto pedagógico, uma discussão que ela é muito, muito, vamos dizer assim, fervorosa, né? As pessoas pegam e querem colocar suas ideias em cima das outras, os outros não querem ideias. Então, tinha essa ideia, primeiro, de adequar os conteúdos em relação àquilo que os cursos tinham. E, segundo caso, era uma questão de gestão. Nós tínhamos disciplinas de laboratório que nós não tínhamos condições de atender a demanda que os alunos colocavam. Então, assim, talvez mexer nos TPIs das disciplinas, se seria possível de fazer alguma modificação que a gente conseguisse otimizar a oferta das disciplinas, especialmente as disciplinas de laboratório. Pode passar? Nós tínhamos consciência também que essas disciplinas, elas tinham que ser planejadas para atender, no mínimo, 1.000 alunos anualmente. Cada curso de engenharia ele tem 125 vagas sendo ofertadas, 125 vezes 8 são 1.000 alunos, né? E essas alterações, elas poderiam melhorar a vida dos alunos, dos professores e da universidade, para poder melhorar também a oferta deles. E uma preocupação que era muito importante, que é o seguinte, a resolução do MEC, que trata dos cursos de engenharia, ela coloca como mínimo de horas-aula para o curso de engenharia de 3.600 horas. É um número muito pequeno. É um número mínimo. Dos cursos de engenharia que nós conhecemos tradicionais, geralmente os cursos têm muito mais do que isso. Chega a 4.500 horas, alguns cursos chegam até 5.000 horas. O nosso curso já é muito enxuto. Então, a ideia é que o aluno aproveite o máximo possível, da melhor maneira possível, cada crédito que ele vai estar sendo colocado aqui dentro da universidade. Pode passar? Bom, aí vem, né? Quais foram os desafios que a gente teve para implementar essa revisão? Pode passar. Bom, a primeira coisa que a direção do centro fez na época era principalmente respeitar os diferentes pontos de vista dos cursos de engenharia. Existe uma discussão muito grande sobre nos cursos de engenharia, sobre o que é obrigatório para todo mundo, né? E aí vem aquela discussão, ah, o que eu acho que é obrigatório para você, o que você acha que é obrigatório para mim. Então, tinha inicialmente de a gente estabelecer um consenso para saber se o que está colocado hoje é consenso para todo mundo ou não. Vamos modificar, vamos acrescentar, vamos subtrair. Como é que isso vai ser feito para poder fazer um conjunto de disciplinas que servisse para todo mundo, pelo menos minimamente? Então, a ideia foi obter um consenso mínimo, né, sobre os conteúdos que deveriam ser ministrados, só que esses conteúdos também eu não posso simplesmente tirar eles do curso ou colocar eles dentro do curso. Eu tenho que sempre fazer o quê? Eu tenho que respeitar as diretrizes que o MEC coloca como mínimo de conteúdo para todos os cursos de engenharia, senão depois, quando o MEC vier fazer a avaliação, a gente não vai conseguir nem aprovar os cursos, porque vai faltar um conteúdo de economia, falta um conteúdo de administração, e assim por diante. Mas o principal desafio, na verdade, foi vencer os dogmas e os preconceitos que nós temos. Dogmas seria o caso de dizer o seguinte: não, alguém lá em 2007 teve uma ideia maravilhosa e achou que aquilo ia valer para o resto da vida, né? Não é verdade. A gente tem sempre que tá modificando os processos pedagógicos, a gente tem sempre que tá tentando fazer com que os alunos tenham o melhor possível, a melhor qualidade de engenharia. Então, esse dogma de dizer o seguinte, ah, isso está assim, vai ser o resto da vida, a gente tem que discutir, e é uma barreira muito difícil de você fazer entender, fazer que as pessoas discutam, pelo menos discutir, né? E preconceitos, porque aí são dois lados. O lado dos engenheiros tradicionais, que já reclamam, por exemplo, que o curso é muito enxuto, deveria ter mais conteúdo disso, daquilo, ou das pessoas que também querem que o curso seja minimalista, que tenha um mínimo de conceitos. Então, a gente tem que arranjar um meio termo do que esse curso vai ser colocado, né? Isso foi uma discussão muito grande, né? Ela vem se arrastando há 3 anos, praticamente. Então, a gente começou a discutir isso em 2013. Então, foram feitas várias reuniões, primeiro, para cada disciplina. Discutiu-se com os docentes que ministravam a disciplina, se a disciplina era boa ou não, se tinha que continuar como obrigatório ou não. As discussões iniciais foram muito complicadas, porque assim, cada um achava que aquilo era importante para o seu curso. Olhava muito para o seu curso e não olhava, no geral, para o resto dos cursos da engenharia. Pode passar? Então, o objetivo que a gente tinha de fazer essa revisão era verificar realmente a necessidade dos conteúdos programáticos das atuais disciplinas obrigatórias para todas as engenharias, ou seja, se aquele conteúdo que está sendo colocado para todas as engenharias, ele realmente é obrigatório para todas as engenharias, ou ele pode ser colocado dentro do curso de engenharia depois, de maneira mais adequada para cada curso. E aí, se a gente realmente verificar a necessidade das revisões, definir os procedimentos para implementar as modificações acordadas, etc. Pode passar? A gente usou, principalmente, a resolução do Conselho Nacional de Educação, né, de 2002, que estabelece conceitos mínimos, diretrizes curriculares mínimas, para que cada curso de engenharia tenha que atender quando for fazer a sua revisão, a sua aprovação no MEC, a sua regulamentação, etc. A gente usou também as emendas das disciplinas obrigatórias que vigentes em 2013, né? E as resoluções do CONCEP, 139, que permitia modificação, alteração, criação e extinção de disciplinas, e a 140 do CONCEP, que estabelecia o rito para aprovação dos projetos pedagógicos. Pode passar? Então é importante que a gente sempre pensasse, quando fosse colocar um conteúdo abordado nessas disciplinas, que todos os alunos de engenharia, ou que pretendem fazer engenharia na universidade, fossem contemplados, de modo que não somente aquele curso específico atendesse a aquele conteúdo, né? Ou seja, conseguir achar um consenso que aquele conteúdo ministrado naquela disciplina realmente servisse para todos os cursos de engenharia, e não porque um curso queria que aquele conteúdo fosse colocado e fosse imposto para os outros cursos. Pode passar? E, obviamente, né, a coisa mais importante que tem é que, quando você modificar qualquer disciplina, que você garanta a equivalência entre as disciplinas novas e as antigas. Isso não só em relação às disciplinas obrigatórias, mas depois no que foi feito em relação aos cursos dentro dos cursos de engenharia. Aqui é uma ideia, eu vou só falar rapidamente, que é o seguinte, esses números aqui estão colocados, acho que não ficou muito bom a coisa. Hoje, né, os cursos de engenharia, eles têm de conteúdos, de um conjunto de disciplinas que a gente chama de obrigatórias, de 46 créditos, e tem um conjunto de disciplinas de síntese e integração, que a gente fala que são disciplinas integradoras, ou disciplinas de estágio, ou trabalho e graduação, que perfazem 26 créditos. As discussões foram enormes, a gente levou mais ou menos, para chegar inicialmente no primeiro consenso mínimo, foi mais ou menos uns 8, 9 meses. Porque a discussão era assim, ah, eu acho que isso tem que ser importante, ah, mas eu não acho, mas por que você acha que é importante se o meu também é importante? Aí virou aquela briga. Ou seja, parecia que quem gritasse mais alto ia conseguir fazer isso. Mas a ideia da direção foi o seguinte: ao invés de tentar impor para o outro aquilo que a pessoa acha correto, a gente fez o contrário. Bom, o que, que todo mundo concorda que tem que ser mínimo? Porque aí todo mundo é satisfeito, ninguém impõe nada para ninguém, e as pessoas tendem a ter um consenso mínimo. Passa um pouquinho, passa o próximo, por favor. Então, a gente, no primeiro, na primeira colocação, a gente descobriu o seguinte, que daqueles 46 créditos iniciais, 28 créditos eram realmente obrigatórios para todo mundo. Todo mundo concordava que esses conteúdos, como estão colocados, eles atendem a todos por engenharia. Eu destaquei ali em amarelo e em verde. Em amarelo são disciplinas que foram modificadas o TPI em relação ao que está colocado hoje. Então, são disciplinas que já existem, mas tiveram seu TPI modificado. Isso na parte de 28 créditos que são os obrigatórios. Nas disciplinas de síntese e integração, essa disciplina de estágio curricular, antigamente, era uma disciplina de dois créditos, em duas fases, na estágio curricular 1 e 2, e a divisão acadêmica ela solicitou que a gente fosse colocar isso em uma disciplina só. Porque pelo tempo que o estágio tem, eu não conseguia fazer isso num semestre só. É mais fácil fazer um estágio único, de modo que o aluno fizesse estágio durante o quadrimestre para não ter problema. Ou seja, eu tenho que fazer, faço o estágio 1 no começo do quadrimestre, termino o estágio, ele não fica sem estágio até o final do semestre, do quadrimestre, no quadrimestre seguinte ele se matricula de novo. E aqui são disciplinas que anteriormente eram disciplinas comuns a todo mundo, e a gente deixou os cursos de maneira mais adequada que realmente escolhessem se aquele conteúdo era obrigatório para ele ou não. Então, o que acontece? Agora, a integração entre os cursos, de modo geral, ainda permanece, porque muitas disciplinas são compartilhadas entre os cursos, muitos cursos ainda dão disciplinas para outros cursos, né? E de maneira que cada curso consiga, no mínimo, fazer o seu curso funcionar pedagogicamente da maneira mais adequada possível, e a gente consiga fazer também fazer com que a gestão da disciplina fique de maneira mais adequada. Destaquei a disciplina em verde ali, que é uma disciplina nova que foi criada, fenômenos de transporte, que ela vai ser usada por alguns cursos em substituição às disciplinas de termo aplicado e mecânica de fluidos, que permaneceram obrigatórias para dois cursos, que é a engenharia de energia e a engenharia aeroespacial. A gente fechou essa revisão mais ou menos no mês de 2014, né? Aí teve todo o tempo de passar na como é que chama, Luciano, lá na Prograde, aquele cara que mexe com... Regulação, isso. Teve que passar na regulação. Outra coisa que precisa ser falada foi esse núcleo de disciplinas obrigatórias, ele foi aprovado por cada plenária de curso, ele foi aprovado por cada NDE do curso, cada NDE do curso debateu sobre isso, foi discutido essas disciplinas, cada projeto pedagógico que vai ser apresentado aqui, ele foi passado pela NDE do curso, pela respectiva coordenação do curso e aprovada pela plenária do curso também. Então, essas reuniões já vêm se estendendo há bastante tempo. É um trabalho muito longo, muito tempo que já está sendo feito. Esse projeto pedagógico já passaram pelo Conselho de Centro também, foram aprovados no Conselho de Centro. Alguns estão passando pela CG agora, e esse é o primeiro, né, já, que está passando aqui no CONCEP, né? A ideia de fazer essa apresentação é mostrar para vocês que toda essa discussão que foi feita, ela não começou agora. Nós não sentamos no boteco lá, colocamos no joelho e escrevemos que vai ser assim, sem assado. Isso é uma discussão que vem sendo feita há bastante tempo, passou por todas as plenárias de curso, ou seja, estamos seguindo todas as regras, todos os procedimentos, todas as instâncias estão sendo consultadas em relação a essa modificação, e até agora, né, se tudo correr bem, ela vai continuar para frente, e a ideia é simplesmente, gente, é melhorar não só a vida dos alunos, mas também da universidade. Não adianta a gente querer achar que uma coisa funciona bem, e não, que é bonita, que está no papel bonito, mas na prática não está funcionando muito bem. Então, assim, ainda é um esforço, né, não está perfeito. A gente vai tentar fazer com que isso melhore, mas como todo projeto pedagógico que a gente conhece de escola de curso de graduação, ele é mutável, né? Eu lembro quando eu entrei na graduação em 92, na Unesp Vila Solteira, tinham acabado de mandar o catálogo, era o catálogo 92. Aí em 96, mudaram o catálogo de novo. Aí por curiosidade, que eu estava mexendo nessas épocas aí, já tem o catálogo 2002, 2007, 2010, 2014, ou seja, isso aí é mutável, né? Então é saudável que a universidade tenha esse trabalho de fazer as modificações, de tentar buscar, na verdade, que o nosso aluno de engenharia, que ele tenha o conhecimento mais adequado possível, de acordo também com as necessidades do mercado, né? Acho que era basicamente isso que eu queria falar. Obrigado, professor Costa.
Obrigado, professor Marcelo. Pergunto se o professor Luciano gostaria de complementar.
Sobre a questão dessas disciplinas, então, como a gente disse, na CG houve uma discussão ampla sobre isso. Entre os conselheiros, uma coisa importante a lembrar é que como vocês viram, várias dessas disciplinas deixam de ser obrigatórias, então cada curso passa a optar pelo que ele considera importante ou não. Então, isso muda fortemente aquela estrutura anterior que estava no projeto de 2013, em que você tinha um catálogo único de disciplinas e um grupo fechado de disciplinas obrigatórias. Então, agora, você tem 4 disciplinas que todos compartilham e algumas que eles vão compartilhar uma ou outra engenharia junto. E lembrando que o número de créditos total do curso permanece. Então, quando ele deixa de fazer parte de uma dessas unificadas, existe alguma outra disciplina específica de opção limitada do curso que é criada no lugar, obrigatória, para manter o total de créditos. Então, a gente teve, com a revisão desses 8 projetos, um aumento razoável de número de disciplinas específicas em cada engenharia. Nesse ponto, na CG, como eu disse, os projetos passaram, do ponto de vista do MEC, a separação e a parte de regulação, os projetos atendem ao que é esperado, mas eu acho que aqui no Conselho a gente traz essa discussão, somente uma discussão um pouco mais ampla sobre o nosso princípio primordial da UFBC, que é a interdisciplinaridade e o compartilhamento de disciplinas, que é, digamos, um dos princípios norteadores dos nossos cursos. As engenharias elas estão iniciando um processo onde esse compartilhamento vai diminuindo drasticamente. Tá? Então, acho que isso seria algo que eu gostaria de salientar aqui aos conselheiros, para a gente colocar em discussão.
Obrigado, professor Luciano. Nós vamos formar blocos e depois a palavra volta para a rede mandante. Então, eu pergunto inicialmente ao professor Adriano, que foi relator desse projeto na CG, se ele gostaria de se manifestar. Então, professor Adriano, a palavra é sua.
Primeiramente, boa tarde a todos. Eu fiz uma... Como membro da CG, né, eu fiz basicamente a revisão do projeto pedagógico da engenharia de gestão, né, e, no caso, todos os apontamentos foram passados para o professor Jabra, que era o coordenador do curso. Né, a gente observou alguns problemas, os quais foram conversados com o professor Jabra, o qual diretamente atendeu todos os pedidos feitos pela relatoria. Então, basicamente, todos os apontamentos que eu fiz sobre o projeto da gestão foram apontados. O professor Jabra discutiu comigo algumas coisas que ele concordava e não concordava. E nós chegamos a um consenso com relação, né, exatamente, ao parecer que eu tinha que dar para o projeto pedagógico. Então, projeto pedagógico, do ponto de vista regulatório, número de créditos, a parte organizacional, pela minha relatoria, está ok. Então, eu não discuto o mérito do curso, das disciplinas. A minha relação com a observação do projeto é ver se ele atendia aos princípios didático-pedagógicos. Né? E esse projeto, como discutido, ele não teve tantas modificações com relação ao projeto anterior da engenharia de gestão. Algumas disciplinas sofreram modificações, mas não foi nada assim. Do ponto de vista estrutural, sim, né? Houve algumas modificações, mas o projeto em si... Houve poucas alterações de disciplinas com o projeto pedagógico anterior. Tá? Então, do ponto de vista regulatório fez um trabalho muito bem feito com relação à parte de legislação do projeto pedagógico. É claro, é impossível num projeto de mais de 100 páginas não passar alguns problemas, os quais foram prontamente sanados pelo professor Jabra, que era o coordenador do curso de gestão. Engenharia de gestão. Basicamente, é isso que eu gostaria de falar.
Obrigado, professor Adriano. Então, o assunto está em discussão. Nós já temos 2 inscritos. Conselheira Marina.
Eu gostaria de passar a palavra para o Fábio.
Bom, só resgatando um pouco da memória da CG, eu passei de grupo em grupo das engenharias coletando as dúvidas dos alunos para trazer aqui para o Concep. A gente tirou algumas na CG, mas alguns problemas apareceram aqui no Concep também. Primeiro com relação aos slides, professor, ali nos slides não constava que a engenharia de AR iria fazer mecânica dos fluidos e térmicos. Eu estou com uma preocupação porque o projeto que eu tenho lá da CG dá fluidos e térmicos e eu não sei qual é a orientação que eu dou para os alunos, porque os alunos já estão vindo perguntar o que AR vai fazer. Vai fazer fluidos e térmicos ou vai fazer fenômeno de transporte? Eles estão, como a matrícula já está chegando, os alunos eles não estão no meio assim, de não saber o que fazer. Quanto ao projeto da gestão, já está em discussão, né? É, professor Jabra, temos um problema de siglas numa das disciplinas. A disciplina de sistemas de informação corporativos, ela tem uma sigla na tabela e outra sigla no ementário. Por que eu estou falando isso? Porque essa é uma das disciplinas que tem convalidação com o projeto antigo. Então, talvez na hora que os alunos fossem procurar pelo código, dar um Ctrl F no código, eles acabariam se confundindo com outra disciplina. Na tabela está ESTG02415 e no ementário está ESZG02415. A página não. Deixa eu abrir aqui. Vamos achar. PPC, engenharia concepts. Isso aí na página. Na página 24, ela está um pouco acima dos trabalhos de graduação. Para baixo. É a disciplina de número 58, se eu não me engano. Isso. Isso, a número 58. Aí, lá no ementário, a sigla dela está trocada, não é essa sigla. Se você dá um Ctrl F, ela volta para sistemas e processo de produção. E Isso. Isso. A sistemas de processo de produção também está com as siglas erradas. Uma está 020 na tabela e no ementário está 024, tem esse problema lá também. Ah, e dúvidas pontuais de uma aluna. Ela era do catálogo de 2010, mas ela vai integralizar no 2016. Ela queria saber se introdução à administração vai poder convalidar princípios de administração. Como é um caso pontual, acho que entra naquele omissos. Então, ela quer saber isso e... ok.
Bom. Então, conselheiro, o tempo da sua fala acabou. A próxima inscrita é a conselheira Denise.
Obrigada. Eu vou fazer um depoimento que representa também opiniões de vários colegas do SECS envolvidos com os cursos de engenharia. Enquanto na pró-reitoria de graduação, tive oportunidade de apresentar os cursos de engenharia em escolas tradicionais do estado de São Paulo, na Poli, na Unicamp. E em todas essas ocasiões, o nosso projeto pedagógico sempre foi bastante admirado e tem servido como modelo para essas escolas. E eu destacaria três pontos principais que caracterizam, que são inovadores no nosso projeto das engenharias. Em primeiro lugar, o BCT. Né? Sem sombra de dúvida, todos os nossos alunos entram no bacharelado em Ciência e Tecnologia e têm uma visão de ciência muito mais ampla do que qualquer um de nós, professores das engenharias, tiver a oportunidade de ter. A segunda característica era justamente esse núcleo comum, que nós chamamos de obrigatórias das engenharias, que no projeto de 2013 constavam de 14 disciplinas, 52 créditos, incluindo as disciplinas de integração de conhecimento. Essas disciplinas têm um objetivo muito importante para os alunos, porque dão uma visão geral dos conceitos e principalmente das aplicações de conceitos científicos na engenharia. Então, eles partem, depois da experiência do BCT ou durante, a ter essa visão de para que ele vai estudar aquelas coisas. Então, apesar de vários de nós concordarmos que era necessária uma reforma, eu acho que ninguém nunca teve dúvidas quanto à importância dessas disciplinas obrigatórias de todos. Né? E, finalmente, as categorias das nossas disciplinas obrigatórias, né? Depois indo para a especificidade de cada curso, do aluno poder ir realmente se aprofundar né, através das disciplinas obrigatórias, e, além disso, ter a oportunidade de se especializar em alguma área de seu maior interesse através das opções limitadas. E as livres, né, de outras ciências e outras áreas. Isso tudo tem sido, como eu falei, servido de modelo, né? A Poli, que é de onde eu venho, está mudando a sua estrutura curricular, a Unicamp também, para adicionar características do nosso projeto. Com o tempo, né, durante esses 3 anos que foram feitas todas essas discussões, tem coisas que nos preocupam muito. Uma delas, os docentes das engenharias estão se afastando cada vez mais do BCT, por uma série de motivos, inclusive por causa da pesada carga didática que nós temos, muitas disciplinas, muitos alunos, etc. Mas isso é uma coisa que vai prejudicando esse nosso diferencial. A segunda é essa que o professor Marcelo mostrou, da, vamos dizer, pulverização. Professor, quase.
Pode terminar a frase, depois pode escrever de novo.
Da diminuição desse núcleo de disciplinas obrigatórias. Né? Então, foi de 14 foram para 8, com apenas 28 créditos, e depois houve essa escolha, né, de uma forma individual.
Colegas, conselheiros, já estamos em condições para retomar. Por favor, reassumem seus lugares. Vamos continuar com a conversa. Eu entendo que o primeiro bloco está encerrado com a fala da professora Denise.
Eu preciso terminar a frase, professor.
Então, a professora Denise tem o direito de terminar a frase. Também. Por favor. Ela poderia, inclusive, retomar a frase deste seu início.
Professor, eram 3 pontos, eu falei 2, vou terminar o terceiro. Então, a diminuição desse núcleo comum. E, finalmente, o aumento de disciplinas obrigatórias, né, basicamente em quase todas as engenharias, e também a diminuição do compartilhamento de disciplinas com outros cursos. Então, tudo isso me leva a crer que nós estamos indo na contramão...
O professor Luciano e, em seguida, o professor Marcelo. Professor Jabra não é conselheiro, então teria que pedir que conselheiro tomasse a palavra e a repassasse. Professor Luciano? Professor Luciano pode comentar sobre isso.
Só colocar. Então, como eu disse antes, eu acho que Adriano bem colocou, o projeto pedagógico da gestão, e eu vou daqui a pouquinho passar a palavra para o Jabra para ele comentar, ele segue os ritos básicos de um projeto pedagógico como esperado. O que eu acho que a gente está levantando aqui, o ponto hoje, foi um ponto de discussão longa, então esses projetos perderam ser bastante tempo na CG, foi essa questão dessa mudança de paradigma em relação às disciplinas obrigatórias das engenharias, o senso comum delas. Tá, que eu acho que esse, por exemplo, é um escopo importante para ser discutido aqui nesse Conselho Superior, que é a gente sempre buscar preservar o nosso projeto pedagógico. Agora, até por uma questão, como eu disse, eu fiz realmente convite ao professor Jabra, ele que apresentou o projeto da CG, eu passo a palavra para o professor Jabra agora.
Na realidade, na engenharia de gestão, nós tivemos a preocupação de não mexer muito no projeto pedagógico, mais ou menos na mesma linha da professora Denise. Por que nós tivemos essa preocupação? Porque no ENAD de 2011, de 112 cursos avaliados, 6 tiveram nota 5 e nós também. E isso foi confirmado no ENAD de 2014, quando de 332 cursos avaliados, apenas 4 tiveram nota 5 e nós tivemos nota 5 permanecendo em terceiro lugar, só que eu considero o primeiro pelo número de alunos que participaram. Por exemplo, quem pegou em segundo lugar tiveram só 6 alunos inscritos. Nós tivemos 107. Então, a qualidade do nosso curso é boa. A aceitação do mercado pelo nosso aluno é muito boa. Então, fizemos poucas mudanças. Por favor, a próxima. Então, o professor Marcelo já disse como foi o começo. Nós passamos pelo NDE, pela plenária, coordenação de curso e aprovação do Consex. Por favor, o próximo. Aí, o que nós fizemos? Nós simplesmente substituímos as disciplinas que estavam sendo ministradas em duplicata. Por exemplo, a professora Denise falou em Engenharia Unificada 1 e 2. Nós temos esses conceitos ministrados nas disciplinas Desenvolvimento Integrado de Produto, Elaboração, Análise de Projeto e Produtos. Tá? E tiramos a única disciplina que realmente excluímos foi Métodos Experimentais de Transporte. Então, foi mudança muito pequena. E termodinâmica e mecânica dos fluidos, o aluno vai fazer fenômenos de transporte. Esses 52 créditos menos 40 que ficaram, foram aproveitados para aumentar a interdisciplinaridade do curso. Por favor, o próximo. Tá? Então, disciplinas obrigatórias do curso. Catálogo 2013, 86 créditos. 2016 ficou igual, 86 créditos. Por favor, o próximo. Aí, pequenas mudanças. Disciplina ou propriedade intelectual passou para opção limitada. Tecnologia da informação mudou de crédito para sistema de informações corporativo. E organização do trabalho reduziu por 2 créditos, porque eu tinha princípios de administração ministrada em sua ementa e agora é uma disciplina separada. Por favor. E a CAD-CAM foi dividida para pegar os conceitos que eram ministrados em desenho. Sistema CAD, tá? Então foi esse o processo. Por favor. De opção limitada, 22 créditos, catálogo 2013 passou para 34. Então tem mais opção para o aluno cursar. Por favor. E a próxima. Por favor, a próxima. E o que, que eu fiz? Nós criamos disciplinas que o mercado exige. Qualidade de serviços, conceito de marketing, inovação estratégica, eficiência energética. Por favor, próximo. E incluímos como opção limitada disciplinas de vários outros cursos, por favor. Por exemplo, microeconomia 1, microeconomia 2, macroeconomia 1, da economia, economia industrial também. Disciplinas da engenharia da informação, por exemplo, teoria das filas. Disciplinas da aeroespacial, análise estrutural de projetos, vibrações. Disciplinas da IAR, instalações elétricas. Disciplina da energia, análise econômica de projeto energético. Tudo isso para aumentar a interdisciplinaridade e desovar a grande demanda que nós temos. Então, praticamente, não mudamos nada no projeto pedagógico que está satisfazendo aos alunos, à universidade e ao mercado, além de ter nota 5 no ENAD.
A palavra volta para o professor Luciano.
Então, como a gente mencionou antes, talvez um problema aqui que a gente deveria colocar é que a gente traz o primeiro projeto de engenharia, mas como dito antes, a gente tem 8 engenharias que deveriam ser mostradas juntas. Tá? As outros 7 projetos eles estão agora passando pela CG, estão sendo avaliados lá. Mas o que a gente está levantando é o projeto de engenharia de gestão, ele está muito próximo ao projeto anterior, mas outras engenharias sofreram uma mudança bastante radical. Eu sei que o que a gente está discutindo aqui é o da engenharia de gestão, mas fica muito difícil você fazer uma comparação ou você discutir uma engenharia sozinha em relação às outras. Então, esse é um ponto que a gente gostaria de colocar aqui, em especial de olhar, aqui tem esse olhar mais geral sobre a questão da interdisciplinaridade e sobre, como a gente mesmo levanta do PDI, a gente sempre busca ter o máximo compartilhamento possível entre disciplinas. E isso está sendo drasticamente mudado no geral dos projetos.
Professor Marcelo?
Uma
Na última modificação que nós temos informações da IAR, a IAR ficou com FT e não mais com mecânica dos fluidos e termodinâmica aplicada. Em relação às colocações que foram feitas, eu queria dizer o seguinte. Realmente, ao você olhar que você teoricamente diminui de 46 CREs para 28, houve um dano para o aluno, isso não é total verdadeiro. Na verdade, os conteúdos continuam nos cursos, mas estão permeados dentro dos cursos. Falar que parou, diminuiu o compartilhamento de disciplinas também é um equívoco, porque boa parte das disciplinas que estão dentro dos cursos permanecem sendo ministradas pelos cursos aos quais elas eram responsáveis antes. Dentro do SEX, só explicar um pouco melhor, em 2009, 2010, esse conjunto de disciplinas que são obrigatórias, as responsabilidades de cada uma das disciplinas foram divididas entre todos os cursos do centro. Então, por exemplo, as disciplinas de mecânica de fluidos, transferência e termodinâmica aplicada, elas são dadas ou pela engenharia espacial parte de mecânica de fluidos ou totalmente pela energia parte termodinâmica. Outras disciplinas são divididas entre os cursos. Esses conteúdos, eles continuam dentro dos cursos de engenharia. E esses conteúdos continuam sendo compartilhados entre todos os cursos. Então, eu acho um pouco precipitado dizer que diminuiu o compartilhamento entre as disciplinas, aumentou a carga didática. Isso não é verdadeiro. Outra colocação. O aumento de carga didática especificado por alguns em relação ao aumento de disciplinas obrigatórias também é uma coisa um pouco complicada de você medir. A gente fez o estudo dentro da engenharia, dentro do SEX, e basicamente a carga didática ficou a mesma. Não houve aumento de carga didática, não houve diminuição da carga didática. O professor Jabra estava na reunião quando a gente fez essas discussões, por quê? Cada curso pode até aumentar as suas disciplinas obrigatórias, mas ele continua responsável por ministrar os conteúdos que ele já ministra hoje para os outros cursos. Então, assim, você pode ganhar um pouco com disciplina obrigatória, você reduz a livre, você aumenta a opção limitada, mas a essência do projeto pedagógico continua a mesma. Por quê? Porque todos os alunos continuam fazendo as 90 disciplinas, 90 créditos de disciplinas obrigatórias do BCIT. O BCIT continua como parte integrante de todos os cursos de engenharia. A multidisciplinaridade está sendo calcada ali. Quando o MEC vem fazer a avaliação da gente, uma das coisas que eles mais falam é que o BCT é muito amplo e o aluno consegue ver muita coisa diferente ali naquela colocação. Outra coisa para ser colocada é o seguinte, esse estudo não foi feito da noite para o dia. Esse estudo levou muito tempo. A discussão pedagógica de cada curso demorou praticamente em cada curso mais de um ano e meio. A discussão de quais conteúdos seriam obrigatórios ou não, chega no impasse que alguém tem que resolver isso. A direção de centro na época, ela não poderia botar em votação qual conteúdo vai ser obrigatório. Aí eu perco e a pessoa vai ter que fazer aquele conteúdo porque o grupo acha que tem que ser desse jeito. Não é assim. Ninguém queria impor nada a ninguém. A imposição de conteúdo X, Y, Z, que uma pessoa ou outra gostaria que esse conteúdo fosse para todas as engenharias, ia gerar um problema muito grande dentro do centro. Por quê? Porque é uma questão pedagógica. Pedagógica de cada curso. Cada curso tem o seu corpo docente. Cada curso tem a sua maneira de ver o curso. Eu não tenho como dizer como que a engenharia biomédica tem que fazer o seu curso. Do mesmo jeito que eu não vou gostar que a engenharia biomédica venha interferir no curso de energia. Então a discussão, ela não foi uma discussão de votação, o que é melhor, como tem que ser feito isso. Não. A discussão ela é pedagógica. Dizer que a multidisciplinaridade está sendo afetada pelo curso, eu acho um equívoco. Porque no fim das contas, cada projeto pedagógico, ele é o quê? Ele é um conjunto de disciplinas que você quer colocado para o aluno obter o grau de engenheiro. Porém, em nenhum momento o aluno ficou impedido de fazer qualquer disciplina na universidade. Ele pode fazer qualquer disciplina, pode convalidar a disciplina como livre, ele pode passar 300 créditos, pode fazer exatamente o que ele quiser. Ou seja, o conhecimento multidisciplinar do aluno continua garantido. Agora, para os cursos de engenharia, pelas condições do curso, pelas exigências que nós temos do MEC, inclusive condições que nós temos exigência dos conselhos regionais de engenharia, nós temos que fazer um curso de engenharia com carta de engenharia. Dentro do centro existe uma outra corrente, por exemplo, que gostaria que nem o BCT fosse engenharia. Aí não dá. Porque aí sim eu iria contra o projeto pedagógico. Aí sim eu queria fazer uma quebra de paradigma imensa. Eu não conheço nenhum curso de engenharia que eu tenha uma disciplina chamada Bases Epistemológicas e Ciência Moderna. Não existe nenhum curso de engenharia que tenha uma disciplina de filosofia. Nós temos esse negócio aqui. Temos transformações químicas, transformações bioquímicas, as disciplinas sociais de EDS e CTS, ou seja, falar que o curso não é multidisciplinar, que está se perdendo disso, eu acho um equívoco muito, muito grande. Mas, principalmente, queria deixar ressaltado que a direção do centro fez essa modificação, ou melhor, ela coordenou a modificação, atendendo toda a vontade, respeitando cada vontade de cada curso. Cada curso sabe onde aperta. Só que a direção do centro, ela não podia se abster e dizer o seguinte para o curso: faça o que você quiser. Não, não é assim. Tenho regras mínimas no Conselho, Conselho Nacional de Educação e tenho regras mínimas na universidade. Eu não posso prescindir do PCT. Existia um curso que até queriam tirar o PCT. Não, não dá para fazer isso. Não vão permitir esse tipo de coisa. Isso aí sim eu tentaria contra o PDI, contra o Pedro Pedagógico. As mudanças, elas estão chocando inicialmente, porque talvez ainda não tenham sido compreendidas. O impacto de carga didática, que alguns já falaram, por exemplo, não só aqui, mas também na CG e até no Consex, ele já foi contabilizado em relação a isso. Né? Então, assim, é uma coisa um pouco de ter um pouco de boa vontade, de entender que o trabalho muito longo, o trabalho muito cansativo, ao longo do trabalho foram levadas em conta todas as considerações, e basicamente é isso que foi colocado em relação a todos os cursos.
Obrigado, professor Marcelo. O professor Rony, bom, o tempo é o melhor professor Rony se inscrever, porque o professor Marcelo acabou usando um bom tempo para a sua fala. Então vamos ter uma fala específica do professor Rony. O primeiro inscrito do próximo bloco é o professor Dácio.
Boa tarde a todos e todas. Com relação, eu acho que o que está colocado aqui são duas questões, na verdade. É motivado pela apresentação do projeto pedagógico do curso de engenharia de gestão, nos leva a uma discussão que é anterior à discussão do projeto pedagógico do curso especificamente. Porque, na verdade, em duas ocasiões, esse conselho apreciou o que a gente chamou de um catálogo de engenharias. E é a primeira vez que se propõe a análise dos cursos de engenharia individualmente, ou seja, inclusive nessa estratégia de apresentar um curso que tem uma íntima relação com as demais 8 engenharias, já inaugurando e dando por certo de que este é o jeito que nós vamos adotar daqui para diante. Ou seja, não vamos mais tratar de um catálogo de engenharias, vamos tratar de cada uma das engenharias individualmente. Eu acho que essa é uma discussão anterior, sem entrar no mérito da discussão da engenharia de gestão, que esse conselho tem que discutir. É isso mesmo que nós queremos? Nós queremos, a partir de hoje, tratar cada um dos projetos de engenharia individualmente, ou o processo, embora eu entenda difícil, quero reconhecer aqui o trabalho de um ano e meio, 2 anos, nessa discussão. Na ocasião, eu participei desse processo na engenharia da qual eu estou credenciado, mas a gente, sem fazer essa discussão de como tratar o conjunto das disciplinas unificadas das engenharias e o quanto ela se aproxima e o quanto ela se afasta do projeto pedagógico institucional, eu acho que essa é a primeira questão. Reconheço que muitas das disciplinas precisavam, e a gente discutiu mesmo, nas engenharias precisavam ser revistas, ser rearranjadas. Agora, tem uma questão que é a seguinte, que eu quero colocar, que é uma questão de princípio. É colocado para as engenharias... Vou usar um exemplo, fenômenos de transporte. Né? Fenômenos de transporte. Na sua engenharia isso é importante? Eu diria que nas 8 engenharias, fenômeno de transporte é um tema importante. E eu tenho duas formas de tratar. Eu posso tratar com uma disciplina de fenômenos de transporte que me apresenta os conceitos fundamentais que valem para a termodinâmica aplicada, vale para a mecânica de fluidos e vale para várias outras aplicações. E depois eu vou, então, entrar nas especificidades das disciplinas. Outra forma, eu posso fazer dessa forma. Esta é a forma proposta pelo projeto pedagógico. Eu posso fazer de uma outra forma, olhando a minha engenharia especificamente. Eu consigo tratar fenômenos de transporte dentro de termodinâmica aplicada e mecânica de fluido? Sim, sem dúvida nenhuma, consigo fazer. Agora, se eu estou construindo um projeto pedagógico específico da engenharia, que é o que se faz tradicionalmente, eu tenho um número de vagas para aquela engenharia e o aluno já entra exatamente naquilo. Agora, quem fizer fenômeno de transporte na perspectiva de fazer engenharia ambiental e, no meio do caminho, decide que vai fazer engenharia de energia ou engenharia aeroespacial. O que, que ele faz com o fenômeno de transporte? Repete todos os conceitos na mecânica de fluidos e na termodinâmica aplicada. São dois modelos que cada engenharia adotou de uma maneira. Na verdade, o que eu acho que tem de interessante, de que tem de essencial na questão da manutenção de um catálogo unificado, de um projeto unificado das engenharias, é a gente destacar o que conceitualmente é válido para todo engenheiro e a partir dali nós especificamos o que é específico da engenharia A, B ou C. Então, o que eu acho que são duas discussões, e a primeira discussão é: queremos desmembrar o catálogo em 8 engenharias? E a partir daí fica cada vez mais difícil esse conselho e a universidade olhar o conjunto das engenharias de uma forma integrada, como pede o nosso PDI. A minha opinião é que olhá-las separadamente, acho que é perfeitamente possível trabalhar as 8 engenharias ainda unificadas, sem nenhuma mudança, muito provavelmente, nos projetos individuais da forma como estão colocados, mesmo sem uma nova discussão do conjunto das obrigatórias. É possível isso. Eu acho que, ao fazê-lo, nós podemos explicitar em alguns pontos conceituais se há ou não algum conflito que a gente possa resolver. Mas eu não, reconhecendo o esforço e todo o tempo gasto e todo o tempo dedicado a essa discussão, e obviamente não é um trabalho fácil conciliar visões diferentes, não é nem vontades, mas são visões diferentes, formações muito distintas, eu reconheço a dificuldade disso, mas pelo menos a manutenção do projeto apresentado e analisado de uma forma unificada nos permita aí sim aprofundar o que de fato é radical, do que de fato é raiz, para que a gente possa modificar, e o que de fato é possível a gente manter num corpo docente dedicado. Que as disciplinas precisavam ter os seus planos de ensino todos revistos e partilhados entre todos os cursos e tal, não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Mas uma coisa é o plano de ensino, outra coisa é a disciplina e a reestruturação de todas as disciplinas. Eu queria apelar para a gente discutir isso e dar um encaminhamento no sentido de manter a integridade e a unidade das engenharias, que é um ponto essencial no nosso projeto pedagógico, destacado no nosso PDI.
Muito bem. O próximo inscrito é o conselheiro Aníbal. O professor Aníbal passa a palavra para o professor Halki.
Alô, tá ligado?
O professor Marcelo vai, depois do término desse bloco, a palavra vai voltar para ele naturalmente. Então, não precisamos abrir 2 apartes.
Realmente, nós estamos aqui apresentando o projeto pedagógico do curso de Engenharia de Gestão, né? Mas é apenas um curso. No entanto, nós temos 8 cursos. E a engenharia na UFABC é o conjunto desses 8 cursos. Então, realmente, eu me sinto desconfortável aqui apresentar o projeto das engenharias, porque eu não consigo apresentar se os projetos se apresentam de forma individual aqui, né? Então, me parece que a proposta de uma apresentação de um projeto unificado é até melhor e salutar nesse sentido, né? E nós, como área demandante das engenharias, sempre preservamos o princípio da autonomia dos cursos, porque, como o professor Marcelo disse, cada curso tem a sua competência para definir, né? Então, sempre eu e o professor Aníbal preservamos esse princípio. Porém, também, por outro lado, precisamos entender que há um outro princípio maior da instituição da UFABC, que é o princípio da dependência, da interdependência de todos os cursos, né? Então, o meu curso de biomédica não é um curso independente, é um curso dependente, né? E nesse sentido, eu acho que faz sentido nós termos um projeto unificado das engenharias, mas sem comprometer o princípio da autonomia dos cursos. Eu acho que é possível termos isso, né? E tendo essa forma de apresentação unificada, é fácil eu trazer aqui, por exemplo, uma visão das engenharias nesse conselho, né? Porém, de forma segmentada, eu confesso que esse trabalho é muito difícil. Não sei como podemos fazer esse projeto, mas a minha proposta seria, então, propor essa forma de tentar uma apresentação de um projeto unificado das engenharias, mas sem comprometer o princípio da autonomia. Só mais uma fala. Na última reunião do Conselho de Graduação, nós fomos informados que pela Resolução 140, a implantação será apenas em 2Q de 2017. Isso está na resolução. Isso significa que nós temos um tempo suficiente. É isso, presidente.
Obrigado, professor Arque. Último inscrito desse bloco é o conselheiro Henrique.
Eu só gostaria de destacar uma preocupação, que eu acredito na importância dos projetos estarem sendo revisados, aperfeiçoados. Só que é só uma questão do tempo. A gente tem um projeto de 2010, um de 2013 e agora um de 2016. E vão ter vários dispositivos transitórios. Então, acontece que fica uma certa instabilidade para o aluno, porque ele não sabe em que projeto ele se adequa, em que regra de transição ele vai se adequar. Então, só atentar para essas mudanças, porque quando essas mudanças são estruturalmente tão grandes, como está acontecendo agora na engenharia, é problemático para os alunos. E o restante do meu tempo eu gostaria de passar para o Fábio, que ele tem um complemento.
É justamente na questão das posições transitórias e na questão da resolução CONCEP 140, resolução CONCEP 140, a questão que os 2 anos, então, que o aluno tem para integralizar a grade antiga, se refere ao 2017.2 e não ao 2016.2, porque o projeto passa a valer nesse período. Então, se atentar a isso quando os alunos forem procurar orientação, que é 2 anos a partir do meio do ano que vem, que esses 2 anos começam a contar. Então, o aluno da grade 2013 tem até 2019.2 para integralizar as grades, certo? É justamente nesse ponto meu comentário.
Isso encerra o terceiro bloco. A palavra volta inicialmente para o professor Luciano, depois para o professor Marcelo.
Aqui fez uma proposta, que seria a compilação de todos os 8 projetos pedagógicos em um único projeto, retomando o catálogo similar ao de 2013, mas, é claro, mantendo a autonomia e as mudanças que os projetos optaram, mas deixando em destaque a parte em comum dos projetos. A gente, como Prograde, vê isso com bons olhos, considera que é uma possibilidade bastante interessante, tá? Mas a gente considera que isso seria interessante vindo também com o apoio do Conselho, ou seja, que se isso for requisitado, que seja como uma orientação do Conselho, visto o ponto de vista do projeto pedagógico institucional. Uma outra coisa que eu queria colocar é um ponto que está no nosso PDI e que aí me preocupa quando a gente começa a separar, dizer, esse conteúdo que era visto antes aqui nessa disciplina obrigatória das engenharias em comum, ele passa a ser das engenharias, cada uma delas tem a sua, mais específica. A gente tem um princípio, no nosso PDI está escrito, outro diferencial da UFBC, que não consta em seu projeto pedagógico original, mas foi estabelecido posteriormente, tem sido praticado desde 2010, é a possibilidade que o aluno tem de matricular simultaneamente em até 3 cursos específicos, após cumprido os requisitos principais do bacharelado interdisciplinar do ingresso. A viabilidade desse privilégio inédito, que permite inclusive a integralização nos cursos sem que o aluno tenha formalmente feito matrícula neles, está associada às matrizes curriculares flexíveis moldadas pelas escolhas individuais e ao compartilhamento de disciplinas entre os cursos. se a gente começa a separar esses cursos, mesmo que o conteúdo seja visto, o fato dele ter uma sigla diferente, uma disciplina diferente, vai obrigar o aluno a fazer várias disciplinas de conteúdos similares. E vai ainda demorar muito mais a possibilidade dele agregar conteúdo rapidamente e se formar em mais de um curso. A gente tem que pensar também nisso como algo que a gente sempre fez a propaganda junto ao MEC, junto à comunidade externa, da nossa flexibilidade. Ok? Obrigado.
Vou fazer o Marcelo?
Professor Dácio, uma dúvida que nós tínhamos na época de fazer a modificação é o seguinte. Nós aprovamos o 8 para a pedagógica inicialmente em 2010 e também em 2013. E criamos o chamado catálogo das engenharias, que era um documento único. Mas, legalmente, cada projeto pedagógico é um projeto pedagógico. Não existe um projeto pedagógico com 8 cursos ao mesmo tempo. No MEC, cada projeto é feito separadamente. Isso gerava um problema dentro do SECS. Por quê? Tem cursos que gostariam de fazer uma modificação do seu curso, talvez pontual, talvez um pouco mais estrutural, e tinha que esperar os 8 cursos se mexerem, quererem fazer modificação, para poder fazer a modificação do curso dele. Então, assim, o que a gente chegou a pensar na época era, na verdade, divulgar a seguinte coisa. Os projetos pedagógicos, eles são aprovados individualmente, ou podem ser aprovados em grupo, isso não é questão, né? E seria divulgado um catálogo, 2016, por exemplo, com todas as disciplinas obrigatórias dos cursos, como está colocado. Se em 2019 dois cursos modificaram suas estruturas curriculares pontualmente ou um pouco mais radicalmente, eu não vou poder esperar os outros 6 cursos quererem fazer modificação. Então, publicaria-se um outro catálogo, mas seria um documento interno à universidade, não um documento para o MEC. Quando você faz o registro do MEC, você não faz um registro com 8 cursos de engenharia, você faz de um curso de engenharia. Tanto que as avaliações do MEC são individuais, não são em grupo. Então, isso criaria um problema para os cursos que têm velocidades diferentes de modificação do projeto pedagógico. A 140 fala que de 2 em 2 anos, ou acho que são 5 em 5 anos, eles devem ser revistos. Pode ser que em 5 anos um curso não queira modificar nada. 2 queiram modificar, aí eu vou ter que obrigar todo mundo a modificar? Não faz muito sentido. Agora, concordo com o seu caso de dizer o seguinte, podemos publicar catálogos anuais e o catálogo pode se manter em 2017 com as modificações pontuais, caso venham a ser feitas. Obviamente, cada curso tem que seguir as regras que estão colocadas em relação a isso daí. Outra coisa que eu queria comentar em relação ao que o professor Dácio falou é o seguinte. Definir o que é obrigatório para cada curso, para todas as engenharias, é um trabalho muito difícil. Em algum momento, eu vou ter que fazer um corte. As nossas engenharias não são iguais, elas não são homogêneas, elas são extremamente heterogêneas. Se nós tivéssemos aqui 3 cursos apenas, se nós tivéssemos engenharia biomédica, engenharia e instrumentação, automação e robótica, engenharia de informação, fatalmente esse núcleo comum seria muito maior. Eu teria muito mais disciplinas ainda. Se eu tivesse somente engenharia de gestão, por exemplo, engenharia de energia, que são engenharias díspares, o meu núcleo seria menor ainda. Então, assim, achar esse corte foi o desafio que a gente teve. Agora, uma coisa que não, acho que as pessoas, especialmente as pessoas que viram os catálogos, as modificações dos projetos, não existe essa duplicidade, 3, 4 disciplinas que estão dando o mesmo conteúdo ao longo do curso. Na verdade, são coisas muito pontuais. São 3 ou 4 disciplinas que ou foram colocadas dentro do curso, ou a disciplina foi mantida dentro dos outros cursos. Ou seja, não existe duplicidade de disciplina, não existe necessidade do aluno fazer 3, 4, 5 disciplinas porque o projeto mudou. Eu acho, na verdade, assim, cada curso, ele modificou as suas disciplinas lá dentro, mas essa modificação que foi feita em relação às engenharias, ela não é tão gritante como as pessoas parecem que aparentemente estão parecendo que é. Esse corte, gente, tem que ser feito em algum momento. Ele encurtou agora. Pode ser que daqui a 5 anos a gente entenda que devemos colocar um conteúdo novo, que agora ele é obrigatório para todo mundo. Isso não vai ficar estático. Não podemos pensar que esses 28 créditos hoje vão ficar até 2050. Ele pode ser que daqui a 3, 4 anos, olha, tem uma especificidade nova em todas as engenharias que é importante, que todo mundo tem que saber. Vamos ter que mexer com isso. Ou seja, é uma modificação que está sendo feita agora. Se daqui a 3 ou 4 anos falar, não, gente, está faltando conteúdo, o mercado está precisando, a gente vai revisar esse negócio de novo. Agora, o que não dá é achar que uma modificação que foi feita, que ela é pontual, ela está descaracterizando os cursos, que ela está aumentando a dificuldade do aluno. Pelo contrário, uma coisa que foi muito colocada foi justamente essas transições. Tentar minimizar o máximo possível o aluno ter que ficar repetindo 3, 4 disciplinas. Não faz sentido. Quando a gente fez as modificações, a ideia era melhorar a gestão da disciplina, fazer com que o aluno consiga ter essa disciplina. O aluno hoje sofre muito. Disciplina da gestão, por exemplo, ele não consegue vaga de jeito nenhum. Você tem um número finito de vagas que você pode fazer. Então, assim, quando a gente coloca entrar no detalhe se MacFlu tem que ser assim, assado, o pessoal que é especializado discutiu isso. Foram várias discussões. Então, você tem o caso de mecânica de fluido, você tem o caso de circuitos fotônicos, vários casos. Cada curso viu, olha, isso aqui se eu modificar, eu fico tranquilo com isso aqui. Esse curso não tem esse conteúdo, ele tem que ser visto. Não é questão de dizer que ele está mais aprofundado ou menos aprofundado. Como está colocado hoje, existe conteúdos muito específicos para todos os cursos e conteúdo muito superficial para todos os cursos. Que faz o quê? Faz que o curso, em várias ocasiões, ele tem que repetir o mesmo conteúdo duas, três vezes. Isso não é produtivo, isso é desperdício de dinheiro público, gente. A gente tem que começar a economizar. Nós temos que fazer os alunos saírem daqui o mais rápido possível. Daqui a pouco a matriz de está aí, né, professor Klaus? E como é que a gente vai fazer com essa enorme demanda que nós temos de aluno?
Bom, conselheiros, nós temos mais 5 inscritos. 6, como a Paula. Como sempre temos praticado, nossas reuniões não terminam rigorosamente às 18 horas. Eles terminam como o fim da pauta ou como o fim do quórum. Próximo, então eu peço aos conselheiros ainda inscritos que sejam concisos. Eu já antecipo que, em minha opinião, que não teremos condições para votar esse assunto hoje. Esse assunto se mostra bastante polêmico, toca tanto questões operacionais das engenharias quanto questões fundamentais do nosso projeto pedagógico e do nosso PDI. Então, entendo, não teremos condições para discutir, para votar isso hoje, mas nós temos sim condições para aprofundar a discussão. E nós temos até o fim do quórum ou fim da pauta, professor. Então, o próximo inscrito é o professor Oni.
Tentarei ser breve, presidente. Eu só vou fazer um esclarecimento no que tange a questão de... O pessoal fala em aumento de carga didática. Eu acho que a gente tem que ter uma clareza que, por mais que você reforme os projetos e que todas as engenharias tenham cursos completamente diferentes, vamos lá para o limite total. Vamos dizer que você tira o BCT e faz todas as engenharias serem completamente diferentes. Ainda assim, a carga didática será a mesma, se você for considerar que o número de alunos que entram são os mesmos. Então, o número de turmas que você vai oferecer, em tese, é o mesmo no correr do curso. Então, é assim que a gente dimensiona a carga didática. Não se deve confundir isso com oferta. Por quê? A oferta leva em consideração a demanda e a sinergia entre as turmas. Então, por exemplo, se eu tenho 10 cursos que oferecem a mesma disciplina, ou se eu tenho 2 cursos que oferecem a mesma disciplina, a sinergia é diferente. Com 10 cursos, eu posso montar, sei lá, em vez de montar 10 turmas, eu consigo montar 7 turmas. Com 2 cursos, eventualmente, eu sou obrigado a montar duas turmas. Então, o que a gente não perde no aumento de uma carga didática, a gente perde em sinergia. Então, quando a gente tem que fazer essa discussão, a gente tem que ter essa noção, é diferente. Tá? Então, temos que ter essa clareza para não haver, para que essa discussão não se prolongue. Eu vi algumas pessoas insistindo, mas essa mudança vai impactar na carga didática. Não vai. Ela vai impactar na sinergia. Então, na nossa oferta, pode ser que a gente tenha que ofertar algumas turmas que não se ofertaria se você tivesse todo mundo fazendo com as mesmas turmas. Então, com as mesmas disciplinas. É isso. Tá? A professora Itana vai...
Eu só tenho uma dúvida que eu queria esclarecer. Que para mim não está claro ainda. Acabou todas as disciplinas comuns das engenharias ou diminuiu? Até porque, pela apresentação do professor Jabra, ele mudou muito pouco nas obrigatórias. Tinha um conjunto de obrigatórias. Estou querendo entender, realmente não entendi. Tirou todas, não tem mais comuns? Ou só diminuiu o número de créditos das comuns? Quer dizer, que o princípio prevalece? Essa é a minha dúvida. Se o princípio... Eu entendi da fala que... Então, essa era a minha dúvida. O princípio prevalece, tinha X créditos, ficou X menos Y, não é isso? Que está em discussão. Não, só para mim...
Bom, essa pergunta pode ser respondida depois do fim desse bloco. Conselheiro Dapia?
Alô? Bem, na verdade,
Eu queria corroborar já, começar corroborando a fala tanto da professora Denise como a do professor Dassi e outros colegas que estão por aqui. Na verdade, aparentemente há uma diferença de expectativa sobre o que eu estava esperando, digamos assim, para esse projeto e o que veio, ok? Então, eu acho que o discurso começa quando nós observamos que, na verdade, os nossos cursos de engenharia atualmente, eles são muito bons. Eles são, que nem o Jabra falou isso, são ótimos, são excelentes. Então, os cursos, nós temos, eu estava olhando, é nota 4 e 5 todos os cursos. Os alunos formados aqui são disputados pelo mercado, certo? Então, isso é prova cabal que o modelo funciona, certo? Então, que nem a professora Denise falou, esse modelo ele é o diferencial da UFABC. E realmente, quando eu falo de expectativa, quando viesse, eu participei bastante da discussão do catálogo das engenharias, versão 2013, e a expectativa, como o Hark falou, era que viesse um catálogo único, né, um documento único que contextualizasse todas as engenharias e que se desse para discutir todas essas engenharias de uma única vez, certo? Além disso, uma vez que o modelo funcionou, a minha expectativa, no caso, era de que se aprimorasse o modelo interdisciplinar e se avançasse ainda mais em direção ao modelo interdisciplinar, que aparentemente, sem me aprofundar muito, não parece que não andou nessa direção, certo? A questão das disciplinas citadas pelo Dácio, isso é uma história que a gente discute há muito tempo. Eu me lembro desde a época do Bevilacqua, a Itana deve lembrar disso. Ah, elementos finitos para engenharia de energia, elementos finitos para engenharia de materiais, elementos finitos para engenharia aeroespacial. Então, o Dácio pôs muito bem. Você põe uma disciplina básica, que é núcleo comum, e depois, se for necessário, apesar de que eu acho que muitas vezes não é necessário, sendo bem sincero, mas eu não sou especialista, então não vou entrar nesse tópico de ser necessário uma especialização. Mas o importante é isso, o modelo funciona, então eu acho que realmente eu não me sinto à vontade de discutir ou deliberar sobre esse assunto no momento. Seria interessante se houvesse, baseado nessa conversa, houvesse alguma discussão interna a respeito.
Conselheira Marina?
Eu vou retirar a fala, que eu não tinha foi comentado o que eu queria dizer. Vou retirar a fala.
Retirou a fala. Conselheiro Pedro?
Eu queria dizer apenas que, quer dizer, eu me inscrevi na fala do professor Marcelo, ele me convenceu totalmente que a gente realmente... Está desligado? Não. Que a gente deve discutir esse conjunto de disciplinas, tá? Nem que seja no que o projeto das engenharias, que as engenharias pensaram, vai diminuir ou vai aumentar. Então, eu quer dizer, para mim, a questão é o seguinte, o projeto que vem sendo apresentado para cada uma das engenharias individualmente mudou demais o núcleo comum. Então, não é o caso de você falar que cada engenharia, então, vai estar na dependência das outras, porque as engenharias acabaram mudando essa coisa comum. E eu entendo que realmente teve uma motivação. Então, a gente tem que discutir essa motivação para todas as engenharias. Eu não quero fazer essa discussão para cada engenharia que cair aqui, a gente vai ficar discutindo, mas o transporte que era obrigatório agora para a sua aqui não vai ser mais. Então, esse núcleo comum, eu acho que vai ter que ser discutido de uma forma comum, né? E aí, claro, né, para projetos futuros, cada engenharia continua tendo a sua independência, desde que não mude essa coisa comum que tem, né? Então, nesse sentido, eu acho que realmente, e é o que a gente está discutindo agora aqui, né? Então, se a gente focar aqui nessa discussão, a gente vai entender melhor os motivos da engenharia de ter feito essa mudança e a gente vai poder discutir se foram bons motivos ou não, né? E aí a discussão fica nesse nível aqui.
Obrigado, professor Pedro. Professor Luciano, gostaria de se manifestar? Pode repetir sua proposta? É tão difícil ouvir aqui. Pode falar mais alto, por favor? Acho que o microfone está desligado.
A questão é que, bom, apesar de a gente não ter um limite do horário, mas eu acho que a discussão, quando se longa demais, talvez a gente não seja produtiva. Se a gente pega uma continuação dessa reunião, se a gente tenta algum encaminhamento, eu vejo que existe aqui um desejo, de alguns que vocês já apresentaram, de que fosse construído um catálogo único.
Eu entendo que isso é uma questão de ordem, que então vamos abordar antes de continuar com os próximos inscritos. Temos mais 3 inscritos, o Daniel, a Paula e o Aníbal. A questão que o professor Luciano coloca é que se nós vamos manter esse assunto sem deliberar hoje, simplesmente na pauta, para retomar na continuação dessa reunião. Se houver continuação, senão na próxima ordinária do Conselho. Essa é uma proposta. A outra proposta, feita também pelo professor Luciano, foi de devolver esse assunto para a CG analisar a questão do catálogo unificado. Tendo que foi uma proposta que originou com a professora Denise, que foi endossada por vários colegas. Então, nós temos essas duas propostas, que eu mantenho que não teremos condições para votar hoje. A questão é devolver ou manter para continuar a discussão nesse ponto com os inscritos e com os encaminhamentos para a próxima reunião. Estamos discutindo nesse momento essa questão de ordem, não estamos mais discutindo o mérito. Então, nós temos a questão de devolver para a CG ou manter o assunto sem definição e continuar as discussões na próxima reunião desse conselho. Também.
Sim, entendi bem, presidente. Eu gostaria de propor que a gente pegue os 3 inscritos que restam aqui e a gente continue. Nós vamos ter uma continuação na semana que vem, não é isso, desse conselho? Que os inscritos continuem a discussão na
próxima. Estamos avaliando ainda a possibilidade se vai ser possível continuar na semana que vem. Se não, os assuntos remanescentes vão para os respectivos primeiros da pauta da próxima ordinária, que vai ser no dia 12.
Eu acho que existem colocações que estão sendo interessantes aí. O professor Modesto, a professora Denise trouxe uma questão importante, também o nosso vice-reitor, também acompanhado pelo professor Dalpian, que o professor Modesto estava rebatendo, e eu acho que está enriquecendo essa discussão. Eu acho que a gente voltar para a CG nesse momento, onde esse assunto já foi discutido por várias reuniões, é possível que bata e volta. Então, eu acho que talvez seja o caso de o Concep amadurecer um encaminhamento, se o Concep entender que, olha, de fato a gente queria uma... Eu só estou colocando que eu estou entendendo, vocês viram, eu não participei muito do debate. Eu estou entendendo que vocês estão... Se o Concep entende que deva-se ter um catálogo unificado, etc, etc, como algumas pessoas defendem, eu acho que o Concep tem que dar essa indicação clara para que a discussão já volte balizada com isso daí. Porque pelo andar da carruagem nas discussões da CG, eu não entendo que vai haver uma mudança significativa em relação ao que foi apresentado nessa reunião. Então, eu acho que a gente devia tirar um tempinho para fazer um encaminhamento mais claro.
o conselheiro Daniel está inscrito sobre essa questão de ordem, sobre encaminhamento. Depois da fala do Daniel, a mesa vai sugerir um encaminhamento para os conselheiros.
Eu acho que a gente teve uma experiência parecida algum tempo atrás, quando surgiu um outro tema que extrapolava o âmbito específico do curso, que era a questão do regime integral. Quer dizer, aí esse conselho, na verdade, não é simplesmente devolver a CG, mas esse conselho encomendou à CG uma reflexão acerca de um assunto específico. E acho que foi muito proveitoso, porque gerou na CG, gerou até no próprio centro a retomada de uma certa discussão. Eu proporia um encaminhamento similar, inclusive porque, do ponto de vista da extensão universitária, seria importante a possibilidade, pelo menos, da gente pensar estratégias de curricularização da extensão nos termos que o PNE coloca, de forma mais ou menos integrada para o conjunto das engenharias, assim como de forma mais ou menos integrada para o conjunto das licenciaturas e de cursos que têm alguma similaridade, né? Então, por este motivo, quer dizer, pela vantagem que nos parece haver em fazer discussões em blocos e não individualmente para cada um dos cursos, por exemplo, do ponto de vista da extensão universitária, eu defenderia essa proposta. Quer dizer, voltar à CG, mas não voltar a esta discussão, e sim encomendar à CG uma reflexão acerca do assunto.
Se for, falando em tese, para voltar para a CG, o Concepe teria que dar uma diretriz clara do que o Concepe espera da CG, diferente do que a CG já fez, porque a CG já analisou essa questão exaustivamente. Bom, então a hipótese da volta para a CG seria a hipótese da volta como uma missão para discutir, por exemplo, a questão do catálogo do núcleo unificado. Eu sugiro, como não temos tempo... Como não temos tempo hábil para abrir essa discussão, portanto, que esse assunto permaneça na pauta, ele vai, se couber na agenda, vamos fazer uma continuação dessa reunião, senão ele será o primeiro da ordem do dia da próxima ordinária, daqui a menos de um mês. E nós retomamos a discussão, então, no ponto em que a deixamos aqui. Deixando todas as opções de aprovar, modificar, devolver para as deliberações daquela sessão desse conselho. O senhor Marcelo?
Não, mas isso é diferente. Isso é um assunto...
Eu só gostaria de entender o seguinte, essa aprovação por catálogo, por que, que eu tenho 23 cursos de universidade onde eles passam individualmente pelo Concep? Porque as engenharias têm que fazer todo mundo junto. Porque não existe nenhuma resolução, nenhuma determinação em lugar nenhum falando sobre isso. Então, assim, a REC está colocada, a 140, ela fala de projeto pedagógico de curso. Ela não fala de conjunto de curso. Se a discussão no Concep foi em relação às modificações que foram feitas no núcleo comum, que atingiu os 8 cursos, é uma coisa. Agora, fazer uma aprovação em catálogo, em conjunto, isso vai só engessar todos os cursos de engenharia como já está sendo engessado hoje. Quer dizer o seguinte, cada vez que um curso de engenharia quiser fazer alguma modificação, vai ter que ser feito em catálogos. Aí eu pergunto, isso é produtivo? Por que, que os outros 23 cursos da universidade não têm essa amarra nas alterações? Nós estamos indo contra o que a 140 coloca. Por que colocar isso? Porque é assim, de novo... Foi indicativo da CG para passar os projetos pedagógicos separadamente, não foi colocado para a direção passar em conjunto, tá? Então, assim, em respeito ao trabalho de todos os docentes do SEX, em respeito aos 3 anos de trabalho, em respeito a todo mundo que trabalhou sobre isso, os alunos que querem essa modificação, eu gostaria que o Conselho refletisse da necessidade de fazer uma aprovação em catálogo de cursos. Cada vez que for feito isso novamente, os cursos vão ficar engessados. E pela regra, pela 140, eu não tenho que provar em bloco nenhum curso de graduação na universidade.
Essa é uma colocação legítima, professor Marcelo, e nós retomaremos a discussão, então, como exatamente essa colocação na próxima vez que esses conselhos se reuniram.
em data que será definida e comunicada assim que pudermos acertar as agendas da Secretaria-Geral e dos outros conselhos. Obrigado a todos e boa noite.